Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica, eu sou o Presto.
E eu sou o Rafael.
E hoje a gente está na presença, mais uma vez, da Joana, e dessa vez, diferente da outra live, do outro programa que a gente falou sobre videogame, ela vai ficar contra a parede para falar sobre a Mythos. Desculpa, vai ser muita coisa. Vocês provocaram a gente para saber o que a Mythos está trazendo para os leitores.
Olá, meninos. Primeiramente, obrigado pelo convite, como sempre, né? Sempre é muito bom poder conversar com vocês, estar num lugar assim. Gostoso de bater um papo com a Fortaleza Quântica. Boa noite para todo mundo também, galera que está assistindo aí a gente, que está acompanhando sempre os canais. Muito obrigado pela presença e sejam docinhos comigo, que, cara, esse fim de ano tá louco. Tá muito doido, mas enfim. Vamos lá.
Bem, a Mythos de 2020. Em 2020 a gente viu uma retração de lançamentos, a gente entrou em ano de pandemia, várias editoras passaram por isso, a Mythos foi uma delas, e uma das coisas que a gente viu foi a concentração em títulos da Sérgio Bonelli, que por bem ou por mal, se diminuiu Gold Edition e séries maiores, mais caras, a parte da Bonelli ela cresceu nessa época de pandemia. E aí a gente chega agora em 2021, no início temos lançamentos do tipo Zagors aparecendo, aquele personagem que eu gosto pra caramba, mas que parecia que ia ser cancelado, de repente começou a ganhar título, começou a ganhar público, e outras séries também começaram a aparecer ao longo do ano, não só agora da Bonelli, mas de várias outras linhas, e agora no final do ano, uou, um monte de coisa. Mas antes, Joana, como que você começou a trabalhar na Mythos? E depois, como que foi essa mudança? Você está na Mythos desde 2018, se não me engano, ou 2018, e depois 2018. Você teve toda uma trajetória que agora, o que você é na Mythos nessa sua trajetória, e qual é o seu papel na escolha desses títulos também?
A minha entrada na Mythos foi bastante engraçada, né? Porque eu nunca pertenci ao meio editorial, eu vim da área de direito, eu advogava, mas eu era leitora. Então, quando surgiu a oportunidade de estar um pouco mais perto da Mythos em si, né, porque eu lia Tex, eu falei, vamos aproveitar então. A gente, tudo começou com um grupo chamado Confraria Bonelli, né, que é bastante ativo, acredito que deve, com certeza tem gente aqui que conhece a Confraria. A gente montou aquele grupo, eu participei lá da fundação, que era super bacana, sempre foi. E a gente, na época, ia fazer o Festival Guia dos Quadrinhos, que a gente tinha conseguido uma mesa lá para poder levar o trabalho, para poder mostrar Bonelli, e fazer um círculo de amizades e conversas, né? E surgiu a oportunidade da gente conversar com o Dorival, convidar a Mythos, né, e expor o trabalho da Confraria Bonelli. Na época a gente montou um kit para ele, que era um livro em MDF, bem bacana, com coisas assim diferentes. E quando a gente foi, eu falei, eu vou fazer o convite para saber se de repente a Mythos não topa vir com a gente para esse evento. E ele topou. E aí foi uma loucura, porque, tipo, a feira ia ser no sábado e no domingo, e a gente foi conversar com ele na quarta-feira. Então, era naquele fim de semana que as coisas iam acontecer. E aí o Dori ficou super contente, ficou super empolgado. Foi aí que eu conheci o Júlio Oliveira também, foi aí que eu conheci o Elcio. Nossa, foi uma loucura. E eles toparam, falaram, não, vamos. E aí, no dia, a gente fez toda a organização e naquele... O furor de venda, Marcelo bem sabe, ele já trabalhou comigo em eventos, ele sabe a loucura que é. E aí a gente começou a fazer as vendas e tudo mais, e aí meu laço começou a se estreitar com eles. Mas a princípio eu tinha entrado para a área comercial, né? Eu tinha entrado para participar um pouco da área comercial e para escrever a respeito dos títulos também, para resenhar essas coisas todas. Como eu sempre fui muito intrometida, eu comecei a meio que dar uma ajuda nas outras áreas também, principalmente na de marketing, na de atendimento ao cliente, para conseguir dar uma organizada, porque a gente tinha muito problema de reclamação. Quando eu entrei em 2018, a Mythos sofria muito, tanto com comunicação externa quanto comunicação interna. A gente meio que foi começando a organizar e tudo mais, a gente foi começando a ter uma nova diretriz de atendimento, ter um outro tipo de atenção para site. A gente começou a fazer muito mais evento, porque desde que eu comecei, a gente começou a abraçar 90% dos calendários que tinha de eventos, de quadrinhos, a gente estava indo. A gente só não participava de CCXP, como não participa. Feira da USP, que sempre foi um problema de entrar, e algumas outras feiras um pouco menores de quadrinhos, né? Que aí, às vezes, de repente, é muito específico, ou muito de nicho, ou é muito alternativo, aí não faz muito sentido a gente estar presente, né? Até queima os outros participantes.
Mas eu lembro que você foi com a Mythos em alguns, assim, bem alternativos e bem de nicho. Foi, acho que na Vila Mariana, era pop alguma coisa. Foi, inclusive, acho que quando lançou o Dragoneiro, até a número zero, a edição especial, no caso.
Isso, que foi a feira Pop Arts. Isso, a gente participou da Pop Arts, a gente participou de uma outra que foi também na Liberdade. A gente participou de uma que era do Circuito Místico de São Paulo, que a gente conseguiu uma mesa lá e a gente levou, por causa de títulos como Requiem, títulos de terror, essas coisas que eram ligado à Wicca, bruxaria, né, e demais religiões pagãs, né, pode parecer o contraponto, mas enfim, ou filosofias pagãs, por assim melhor dizer. E a gente também teve uma venda interessante, né, foi, então assim, sempre foi engraçado, porque a gente acabava se enfiando nos eventos, assim, até para experimentar, para saber se de repente vinha público de outro lugar, se de repente as pessoas se interessavam. E loucamente teve gente que eu acabei conhecendo nessa feira, por exemplo, que foi a primeira, acho que foi a primeira convenção, segunda convenção de bruxas de São Paulo, que acabou se tornando leitora nossa de títulos de terror, entendeu? Então assim, teve pelo menos umas 5, 6 pessoas que ali na eventualidade acabaram se interessando pelo nosso catálogo e resolveram ficar com a gente. E aí a gente foi corrigindo as coisas dentro da editora, né? Teve essa nova fase com eventos, teve essa nova fase de uma comunicação um pouco mais aberta, teve essa nova fase de ter essa saída para poder conversar com o público, de estar mais perto do público. Aí eu comecei a ganhar espaço, né? Então eu comecei a ganhar um pouco mais de espaço. O Júlio Oliveira também, que é o nosso, um dos editores-chefes, ele sempre me ajudou muito, me ensinou várias coisas, eu estou sempre estudando. O Elcio e o Dorival também são dois, assim, eu brinco que são meus dois pais postiços por conta disso. E eles começaram a me dar espaço. Então começaram a gente conversar por essa parte de normas e diretrizes, por exemplo, de revenda, que é onde a gente já estuda um pouco mais a parte de catálogo interno do editorial, que é onde a gente faz análise dos títulos para fazer venda. Então a gente começou a montar um roteiro sobre isso. E foi aí também que eu comecei a me meter na parte das sugestões dos títulos, da gente começar a fazer o peso da venda, do interesse, do tipo de publicação, do formato, da melhor estrutura gráfica possível, do ticket de compra, de onde oferecer esse tipo de produto. Hoje a gente tem, a Mythos, ela tem um catálogo direcionado especificamente para livrarias e comic shops. Existe um catálogo multiuso, que é tanto para banca quanto para livraria, porque a gente não deixa de atender banca. Apesar de ter um cenário muito delicado, a gente não deixou de fazer esse atendimento. Então, a gente acabou fazendo esse outro bate-bola. E eles foram me dando espaço, me dando espaço, me dando espaço. Aí eu acabei entrando, de fato, para ser de verdade a gerente barra coordenadora de marketing. Hoje eu tenho assistente, que é o Renato Nascimento. E também em breve está entrando mais um integrante para a nossa área, que é o Walter Campos, que ele também trabalha com essa parte de publicidade, porque a gente está cheio de projetos para o próximo ano, então vai ter muita coisa em evidência da Mythos para a galera de São Paulo, para o resto do Brasil também. A gente vai ter ações aqui em São Paulo muito específicas, que vai envolver uma parte mais cultural também, mais lúdica, para trazer os quadrinhos. E loucamente, depois disso, de estar no marketing, começar tudo mais, como a Mythos é uma empresa que todo mundo sabe, acaba sabendo fazer um pouco de cada coisa, eu acabei entrando cada vez mais para o editorial. E hoje eu também sou editora assistente da Mythos para fazer curadoria, para fazer a parte de revisão, para fazer a parte de montagem mesmo das coisas, e eu conto muito com a experiência que eu troco lá com os meus colegas. Então, hoje, a Joana, ela é coordenadora de marketing barra editora assistente.
Puta, muito, muito legal isso. Eu só acho desesperador você ter o poder de escolher séries, mas também não ter o poder, porque às vezes alguma série, alguma revista, ela vai ser cancelada porque não tem venda, e deve ser horrível ter que cortar, porque não tem jeito.
É um sentimento muito ruim. A gente já passou por isso quando a gente teve que fazer algumas escolhas. A gente sempre acaba sendo confrontado com isso, porque considerando a realidade que a gente tem hoje em dia, né, da parte de banca e essas coisas, a gente vira e mexe a cada 3, 6 meses. A gente precisa fazer uma verificação de como estão os títulos. Zagor foi um que entrou na Berlinda. Ele, de fato, quase correu o risco de ser cancelado totalmente. E quando a gente viu que tinha dado certo com o Júlio, eu fiz a proposta para a gente fazer uma conversão absoluta de formato, extirpar de vez o formatinho, acabar com isso e começar de novo. E ter uma série paralela como a gente tinha feito com o Dylan Dog. Que a ideia era interessante para ter esse material novo, não ter só material clássico. E isso deu fôlego para o personagem. E ele hoje é um título que ele não tem tanta visibilidade quanto o Júlia, mas ele é um título que para nós é interessante.
Ele é quase, agora voltou a ser o segundo personagem, não em termos de representatividade, como você mencionou a Júlia e tal, mas agora em quantidade de títulos, né? Ele já voltou a ser o segundo. Antes, ele tinha perdido o posto para o Dylan Dog, que era o que tinha ali duas revistas que alternavam, né? Eram bimestrais e tal, que se alternavam, e vários especiais, graphic novel, almanacs e tal. E aí o Zagor agora voltou com todo esse fôlego, lembrando que ele está retomando, porque ele, não como o Tex, obviamente, mas ele já teve muitos títulos também concomitantes, né? Uns 4 ou 5, assim, que eu me lembro, assim, só de cabeça. Que realmente, né, o catálogo, né, Bonelli, ele vem crescendo cada vez mais dentro da Mythos, né, fora da Mythos até, mas é óbvio que a Mythos, né, tem a primazia aí no, em relação a boa parte deles. E Dark Horse também já tem uma certa tradição, costuma dar certo. Agora, 2000 AD e no caso Juiz Dredd, realmente é uma coisa bem complicada, tanto que até eu, assim como outros canais também, a gente meio que está focando bastante nisso, né? Principalmente no Dredd, no material do personagem. Então, fazendo bastante assim review, vídeos apresentando o personagem e tal, porque a gente não conseguia entender como, assim, você não lê quadrinhos de super-heróis e não lê Bonelli, eu entendo. É um público, tem uma faixa etária aí e tal. Só que agora, assim, você lê quadrinhos de super-heróis, mas, assim, não conhece o Juiz Dredd, a não ser dos filmes, então a gente que é fã não entendia, né, como isso era possível e tal. Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, aí vários comentários de pessoas que começaram com a Guerra do Apocalipse, que é quando eu comecei no Trifecta a pegar mais filme, mas aí foi com Guerra do Apocalipse que eu fiz uma produção melhor, né, roteirizada e tudo. E aí várias pessoas começaram ali a primeira vez, né? Então você vê que algo assim é espantoso mesmo, né? Você vê que se você não tem um catálogo como o da Panini, o Marvel DC, que ele se vende sozinho, né? Você tem aí o cinema e outras mídias para vender, fazer propaganda para esse material, então ele praticamente assim não existe para os leitores, né? Então esse é algo bem complicado. E o Dredd, aqui você falou do Zagor e eu juntei com a pergunta dele, está com o mesmo problema. Ele ia ser cancelado, provavelmente. Houve várias tentativas com o Dredd. E agora esse novo formato, né, trazer o Essential e outras formas de publicação, também foi um novo gás. Não para sempre, mas eu acho que deu uma sobrevida ao personagem, né?
O Dredd, na verdade, ele estava com o mesmo problema que a gente estava com o Hellboy. O Hellboy, a gente tinha uma coleção que ela era uma coleção de luxo, que era a edição histórica, que a galera que já acompanha a gente há mais tempo conhece, vocês também, que é aquela da capa vermelha. Qual que era o problema dessa coleção? A organização editorial dela era um pouco defeituosa. Não no sentido de que, era uma coleção ruim. Não é isso. É que para fins de cronologia e de sincretismo das histórias, ela era quebrada. Então, você não tinha um cadenciamento de histórias. Então, era muito comum você pegar a cânone misturada com histórias curtas, com passagens de BPDP. Então, assim, ela era um pouquinho bagunçada nesse sentido e causava muita dúvida no pessoal. Quando a Dark Horse lançou a linha dos Omnibus, a gente falou, olha, a Hellboy é um personagem que sempre foi muito bem pra nós, só que tá na hora da gente organizar ele e trazer ele de volta, porque a gente percebia que sensivelmente as pessoas estavam deixando de acompanhar o personagem e também pela longevidade do tipo da publicação e a inconstância de reimpressão acabava prejudicando o interesse e a venda. Então, a gente fez a proposta. O pessoal gostou bastante, e foi aí que a gente trouxe a edição do Omnibus do Hellboy, e aí organizou e simplesmente engrenou o personagem, e tanto engatou que a gente trouxe o BPDP para Gato Sapos, que era uma coisa que até então todo mundo duvidava que ia ter por aqui. Até a gente achava que havia com uma certa restrição, porque a gente não sabia como iria. E até mesmo essa coleção, que não é Hellboy, e até hoje eu não consigo entender porque as pessoas torcem o nariz para títulos que não tem o Hellboy na capa, que você tinha que apanhar, seus safadinhos, porque é tão bom quanto. E vou te dizer que tem trechos do BPDP para Gato Sapo, que às vezes é superior ao roteiro da Cannone. E começou a deslanchar. Então, assim, para Hellboy, a gente já tem um plano contínuo a longo prazo. Quando a gente olhou para o resto do nosso catálogo, porque a gente tem que fazer isso por partes, né? A gente foi primeiro organizando do maior, do que tinha mais interesse primário, para os que tinham menos interesse primário. Quando chegou no Juiz Dredd, a gente já estava namorando essa coleção Essentials, tinha saído lá fora, a gente falou, pô, tá na hora da gente organizar a bagunça com o Juiz Dredd, porque o Juiz existe um interesse, sempre existiu, mas a gente tinha o mesmo problema do Hellboy, a gente não tinha um calendário de reimpressão. Fazer a reimpressão desse material iria ser um problema, porque pelo formato que ele foi publicado, ele seria muito mais caro, que é o capa dura, e a gente resolveu abraçar o formato acessível, que é o Essentials lá fora, e trazer para cá. Então foi um projeto que deu super certo, né, e a gente contou com parcerias até muito inusitadas que a gente não esperava ter, e que deu muito certo. Então, assim, isso trouxe um interesse. Muitas pessoas novas que não pertenciam sequer ao universo de quadrinhos, mas gostavam do Juiz Dredd por causa dos filmes, se interessaram. Então, hoje a gente tem uma base consolidada de fãs que, surpreendentemente, é grande. Tanto é porque é por isso que a gente trouxe o segundo volume, que é o América agora. E a gente já está com os outros dois agendados para o próximo ano, do Essentials, para trazer. E nós estamos já estudando o The Complete Case Files do Juiz Dredd, para trazer também, que é a série Omnibus do Juizão, para poder fazer publicação, porque começou a aparecer um interesse muito grande das pessoas em relação a isso. Então a gente ficou muito feliz. Então, às vezes, até o pessoal falava: ah, mas é um absurdo vocês publicarem Juiz Dredd e vocês não publicarem o Case Files. E eu sempre explicava: não dá para publicar o Case Files agora, sem antes ter a consolidação de uma base primária. Tem que fazer que nem o Hellboy. Então, finalmente, hoje a gente já pode discutir a possibilidade de trazer o Omnibus, justamente por conta dessa consolidação que a gente já teve primária do Juiz Dredd. Então, hoje, o Juizão é alguém que a gente olha com muito respeito e fala: cara, finalmente você tá num posto que você merecia, para o alto e avante.
Ou finalmente você voltou. É que a galera que pede o Case Files, é que eu acho que elas não fazem ideia o que, que é a quantidade de material que ela compila e a quantidade que já saiu lá fora. Então, por exemplo...
São 38 volumes.
É uma coisa extremamente arriscada. A galera vai ficar anos a fio comprando, né, colecionando esse título, né, não é uma mensal. A gente está falando aí de um ônibus, entendeu? Por isso, assim, o meu sonho mesmo de consumo era vida longa as magazines. Né? Eu gosto daquele formato, que ela compilava tudo, né? É tudo de 2000 AD, não só o Dredd e tal. Mas eu acho que esses conteúdos separados são mais vendáveis do que junto. Né? Eu acho que editorialmente isso ficou comprovado, né?
Ele tem o... É assim, a gente tem dois tipos de consumidor que são muito bem definidos, né? Que a gente tem um consumidor de grandes sagas e a gente tem um consumidor de pequenas sagas. Em geral, o Omnibus, dependendo de como você estrutura a venda dele, ele se torna muito viável, né? Então, apesar de serem 38 volumes, por exemplo, que a gente fala e de repente vai assustar, porque de repente a gente vai trazer dois por ano, como é o ritmo de publicação que a gente adota? Talvez a gente faça por temporadas. A gente separe os grandes blocos de temporadas, os grandes blocos, não vai alterar nada em sentido de visualização de layout, tudo fica tudo igual. A única coisa que muda realmente é o fato de, olha, nós vamos agora a primeira temporada que vai compreender do Omnibus volume X ao Y e trazer. Então existe essa perspectiva. As magazines a gente não vai deixar de lado, muito pelo contrário. Fez muito sucesso, né? O pessoal gosta muito por elas serem temáticas. Tanto é que a gente adotou e absorveu esse espírito e deu uma mexida nos conceitos da Heavy Metal e da 2000 AD Mix, a especial, que continua trazendo esse mix de histórias, que são histórias com arcos mais condensados. Ela tá no formato do Juiz Dredd Essentials, que é aquele formato um pouco maior, privilegiado. Ficou muito gostoso a conversão. O pessoal gosta bastante. O pessoal tava na dúvida quando a gente trouxe, né? Porque falaram: ah, o que vocês vão trazer da Heavy Metal é um reaproveitamento de histórias. Aí a gente explicou que não era. Era o mesmo formato do Juiz Dredd Essentials. E ficou bonito pra caramba. O projeto gráfico ficou bonito, a execução ficou bonita pra caramba. Tem histórias fantásticas ali dentro. Eu nunca achei que eu fosse lesombo em português brasileiro, juro que eu fiquei surpresa quando eu vi a seleção das histórias pelo Júlio, né, que ele montou junto com o Tadeu. Eu falei: caramba, cara, Rogue Trooper, eu não acredito. E assim, é a melhor história do Rogue Trooper que foi já publicada, tá nessa 2000 AD especial.
Sim, eu também não acreditei quando esses personagens voltaram, e alguns também que eu nem imaginava que pudesse ser publicado. Só o que apareceu na Heavy Metal, a coleção antiga, as duas temporadas, já fiquei surpreso e feliz. Né? E agora, com a Heavy Metal, tanto a Anthology, né, quanto a 2000 AD, então aí o Targ, né, voltar a contos de Targ e tal, então é uma coisa assim, realmente assim, surreal para a gente, né, para quem gosta desse tipo de material europeu.
Sim. E não só, lembrando também que teve o Slane sendo lançado numa edição única, que também é um personagem que é super bacana, só que ele parece ficar sempre à sombra do Conan, talvez por ser um bárbaro também, mas é uma pegada completamente diferente e que, bem, aquele volume, ele é sensacional. Vocês vão trazer mais, essa é mais uma das linhas que vocês pensam em trazer. Como que tá sendo essa resposta? Porque o Slane já foi lançado, acho que é de setembro, alguma coisa assim. Ele já tem um pouco mais...
A última, no caso, compilou, né?
Faz de tempo.
Antes da Joana responder, deixa eu só fazer mais um comentário. Esse do Slane, é que eu nem ia comentar dele e tal, ele é um caso à parte, porque a galera, assim, apesar de conhecer, tem um preconceito, e aí eu fiz um dos últimos vídeos, foi sobre esse último material, esse encadernado do Slane. Eu vou explicando pro pessoal o que que é. Aí eu tô tendo que desmistificar, porque tinha gente lá no comentário que falou assim: não, mas o Slane, ele é só arte digital e sem roteiro. Aí eu tive que explicar e tal. Primeira coisa é mostrar que o Slane não é o Conan, ponto. Não tem nada a ver o que que é. E depois, justamente, essa diferença. É que o pessoal confunde esse material compilado, ele mistura ali várias fases, né? Ele é um arco que continua o anterior, que foi o número um, que seria o Deus de Chifres lá, mas com outra tradução, e que eu falo para o pessoal, apesar desse ser um número dois, ele não é uma continuação direta do outro, você não precisa ler e tal. E aí fica complicado, aí o pessoal mistura com o Slane da Heavy Metal que estava saindo, sem ser Anthology, as temporadas anteriores, que é o contemporâneo, mais moderno, e aí ele usa uma colorização digital e tal. Então o pessoal faz bastante confusão e não consegue entender realmente o que, que é personagem.
É, falta um pouco de conhecimento da gente mesmo, a gente está acostumado com as revistas da Marvel DC que tem 20 páginas, e são mensais, e às vezes quinzenais. E as revistas italianas são mensais e têm 100 páginas, em média. As revistas inglesas, lá da 2000 AD, elas têm 16 páginas, às vezes têm 8 páginas. Às vezes são historinhas muito menores, mas que dentro de um mix, que é lançado em mix na Inglaterra, ela compreende uma história muito maior que você só vai compilando e juntando tudo. E aí tem essas estratégias que, no fim, a Mitos que está trazendo, como esse encadernado do Slane, ou os encadernados do Juiz, que é outro personagem que é um dos mais reconhecidos. Mas o tipo de publicação é o mesmo. Ou se a gente for tentar ampliar e pensar em todos os em outros catálogos da própria Mitos, tem o Fantasma também. As revistas suecas elas têm um outro formato de publicação que não é o mesmo norte-americano, até mais do que 12 por ano. Então, é interessante pensar que países diferentes trabalham de formas diferentes e o Brasil, com a Mitos e outras editoras, mas eles têm a oportunidade de fazer de passar um filtro e juntar em grandes sagas. Eu acho que esse é um trabalho muito legal que está acontecendo tanto nas temporadas. Eu gostava muito da primeira e da segunda temporada, queria que tivesse uma terceira, eu gosto daquele tipo de revista. São vários formatos, eu acho que é interessante tentar entender essa outra forma de publicação, uhum. E que também trazem histórias muito interessantes.
Sim. A parte da gente trocar o formato, da gente optar por um outro formato, é justamente por teste, né? A primeira, quando a gente trouxe a Heavy Metal, a gente tinha acabado de sair também de uma ideia de trazer esse mix de volta e ver como é que o mercado se comportava. Como a primeira temporada, principalmente, foi muito bem, a gente pensou em estender isso para Juiz Dredd, né? Porque o Juiz Dredd, o universo da 2000 AD em si, ele é muito vasto. Então, o que a gente pensou? A gente condensa isso dentro de uma edição que existe esse espírito de heavy metal hurlant e faz um compilado equiparado, que foi o que a gente fez. E a gente também traz as coisas para Juiz Dredd, mas a gente não quis expandir como era no caso da Juiz Dredd Magazine, que a gente já tinha publicado lá atrás. A gente ficou com um pouco de receio, porque alguns dos testes, eles tiveram um pouquinho de insucesso. E como a gente estava querendo tatear para ver como que estava essa nova fase, essa nova parte de aceitação, o público que foi renovado, então assim... com o passar dos anos, a gente resolveu, de bons materiais que nós tínhamos publicado, refazer testes. E aí veio as magazines para o Juiz Dredd, que foi Brian Bolan, foi especial de Natal. Então, assim, deu muito certo, teve um feedback muito positivo. Só que, para Juiz, especificamente falando sobre o Juiz Dredd e sobre a Heavy Metal, depois que a gente veio com a segunda temporada, o que a gente percebeu era que as pessoas elas gostavam de ter, vamos dizer assim, ficar mais preso numa leitura um pouco mais longa. A ideia de fazer nesse esquema que é a Heavy Metal, que foi a primeira e a segunda temporada, de ser publicada em 5 volumes, etc e tal, nem sempre agradava. Então, até pelo valor, como estava sendo feito, a qualidade da edição, a gente recebeu um feedback muito grande das pessoas falando, poxa, vocês podiam trazer arcos completos. Poxa, vocês podiam trazer alguma coisa como foi a Heavy Metal Black and White. E quando a gente olhou para Heavy Metal Black and White e viu o conteúdo que a gente estava fazendo na Heavy Metal convencional, a gente falou, opa, peraí, e se a gente mesclasse as ideias e a gente trouxesse, de fato, um mix para 2000 AD, fazer um para ela, para contemplar essas partes em que a gente não consegue explorar tanto nessa temática meio Heavy Metal, e fazer uma da Heavy Metal, só que dessa vez maior, mais robusta, num preço que seja condizente com o conteúdo, passe das 200 páginas e tem um acabamento melhor. Então, que ela seja um pouco maior, que ela tenha uma página um pouco melhor. E foi aí que, quando nós estávamos com o Essentials na mão, a gente falou, por que não aproveitar esse formato? Que é um formato muito tradicional da 2000 AD. Então, lá fora, a Rebellion usa muito esse formato para vários dos títulos dela. Não é só para o Juiz Dredd Essentials. E aí, a gente simplesmente olhou e falou, é um formato bacana, é um formato gostoso, vai casar muito com a proposta que o pessoal está querendo ter para essas novas coisas que estão aparecendo no mercado, que é uma alternativa muito viável para quem está cansado de acompanhar a Marvel, DC, que não aguenta mais ficar nesse esquema de mensal, que já cansou e tudo mais. E por que não apresentar o mundo e explorar o mundo da Rebellion e da 2000 AD? Então foi daí que veio essa ideia da gente converter essas publicações que antes eram magazines e eram soltas dentro dessa condensação. Talvez, mais adiante, a gente faça alguns outros testes com o magazine, porque eles não, esse formato não foi extinto. Ele só simplesmente, no momento, a gente está optando por fazer outros tipos de teste e ver como que eles estão se comportando. Eles estão sendo super bem aceitos, a gente ficou muito contente, tanto é que a gente já pensa em continuar com esse formato dessas publicações para 2022.
É igual uma série inglesa. Surpresa, aparece uma nova temporada.
Exatamente. E o Slane, só dando continuidade para responder agora sobre ele também, não só falando de formato, a gente teve o Deus Guerreiro, que foi o primeiro volume, que esgotou rapidamente, o pessoal ficou muito louco, porque, querendo ou não, era a parte mais conhecida do Slane, tirando aquela parte da arte digital que era da Heavy Metal, que inclusive está presente nesse novo volume. E a gente resolveu trazer a continuação. O Slane ainda tem grandes arcos que são nesse mesmo esquema, que é essa arte desenhada, que é essa criação de traço completamente diferente do Slane que está dentro da Heavy Metal. Então, existem essas dualidades. E sim, o pessoal muitas vezes confunde. Por isso que a gente costuma postar as artes abertas, justamente para o pessoal ter plena ciência de como é que funciona o Slane da Heavy Metal, que é uma pegada digitalizada, porque realmente o instinto dessa revista é trazer essa arte mais, vamos dizer assim, um pouco mais suja, porque de fato a arte da Heavy Metal ela é mais suja, ela não tem um traço tão limpo, mais digitalizada e quase como fotonovela, entendeu? Então essa é a ideia da Heavy Metal, ela é ela ter esse conteúdo diferenciado. E o Slane acaba sendo bom tanto nesse esquema, apesar de muitas pessoas não gostarem, como também no esquema clássico, que é onde a maior parte das pessoas tem esse sentimento com ele. E eu acho que parte também do preconceito que as pessoas têm com o Slane vem do desconhecimento do roteiro dele. Porque o Slane, apesar dele ser bárbaro, dentro do roteiro dele existe uma carga filosófica muito grande. Então, para quem está acostumado a ler coisa bárbara ou coisa eburiana, etc e tal, vai achar estranho. Aí vai falar, mas não tem muito conteúdo. Na verdade, não é que não tem conteúdo. É que o tipo de narrativa que ele apresenta, que é uma construção muito mais filosófica, com a temática bárbara, é completamente diferente da leitura que você tem quando você lê Conan, ou qualquer correlato, entendeu? Então, assim, são estilos diferentes, tanto é que a maior parte das pessoas que lêem Slane não lêem Conan. Eles apreciam a arte, mas eles não são leitores assíduos de Conan.
Essa correlação aí eu nunca cheguei a fazer. Isso que o Slane original lá dos anos 80, assim como tudo da prog, era tudo preto e branco. Então, sim, esse é o material assim, o mais incrível e tal. Mas é uma outra pegada, né? Realmente, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Eu queria fazer um comentário sobre a questão da Heavy Metal, das temporadas e agora esse novo formato. É que, lembrando que a época que estava fazendo, a Mythos estava lançando essas revistas da Heavy Metal, das temporadas, elas são revistas mix, e a gente tem aquela discussão do mix e dos encadernados com histórias completas. Isso, claro, vem dos quadrinhos de super-heróis, que a gente sempre comprava as revistas que eram mensais mix e tal. Eu vejo, eu entendo essa parte, essa mudança do tipo de mercado, do tipo de leitor. Porém, eu ainda defendo o mix, eu sempre vou defender o mix, porque ele, não puxando para Mythos, não exigindo da Mythos, mas eu estou falando de forma geral, porque a possibilidade, a existência de um mix, ela possibilita trazer séries que não teriam apelo comercial. Então, dentro de 5 histórias que viriam dentro de uma revista, né, com 5 histórias diferentes, uma, duas delas, elas podem trazer que não seja Slane, que não seja o Conan, que não seja o personagem super conhecido, e tragam outros personagens que talvez sejam até mais interessantes com o tempo. Eles conquistem um público diferente. Isso acontece com vários personagens que eu acabei descobrindo ao longo da minha vida como leitor, porque eu comprava aqueles mensais de sempre, não só de super-heróis, mas vinha outros títulos que eu acabei me apaixonando mais do que aquele título principal que a gente estava acostumado.
É, a Mix, ela é sempre muito positiva para você testar justamente isso, né? Foi aí que a gente descobriu, por exemplo, que as pessoas não gostavam tanto de Guerreiros ABC. Então não ia adiantar trazer saga pré e pós Guerreiros ABC. entendeu? Ia compensar, talvez, trazer uma prequela um pouco mais distante, mas Guerreiros ABC, nossa senhora, o pessoal detestou aquilo, falou, não, foi assim, eu acho que de todos os questionários que a gente recebeu, 95% era de gente falando que era a história que menos tinha gostado da Heavy Metal. A gente olhou e falou, então, né?
É, imagina vocês lançam um encadernado só daquilo. Ia ficar peso de mesa, qualquer coisa.
Não, e é um material incrível, né? Ele reproduzia, isso é muita coisa dos britânicos, né? A Guerra Fria, de várias formas, né? Eles conseguem manter. E deve ter sido surpresa para você, Jona, imagino, porque todo mundo comprou por causa do Svein. Ele era o chamariz principal quando começou. Sim. Mas aí conheceu, por exemplo, a série lá, Labirinto, né?
O Mundo dos Labirintos.
Aí a galera deve ter, assim, surtado e realmente viu um material ali bem diferente, né? Um diferencial muito grande, eu imagino.
Sim, o Mundo dos Labirintos foi citada como a história que mais agradou o público. Em 100% das respostas, 100% das respostas, ela aparecia como uma das três primeiras histórias prediletas. Da primeira e segunda temporada. Uma das primeiras. E, assim, mais de 75% colocou como sendo uma das duas mais queridas da Mundo dos Labirintos. Ela, a Contos de Thelgut, que depois aí já entra pra Heavy Metal Black and White. Mas o Absalom também foi uma das histórias da Black and White mais que apareceram, assim, em primeiro lugar.
Saindo um pouco da 2000 AD, vamos entrar não na mesma linha, mas você chegou a falar sobre o Hellboy, sobre o BPDP, já comentou sobre algumas questões que eu estava curioso também, se o BPDP finalmente, a galera começou a gostar desse grupo, que é um grupo super legal, mas, nossa, eu sei como foi cancelado várias vezes, porque não vendia, definitivamente não vendia, você encontrava em todas, naqueles sebos de revistas que ninguém tá comprando, e são histórias super legais.
Sim.
E, enfim, tem outras obras do Mignola Verso que vão ser exploradas. No início do ano, teve uma que é continuação de um livro, que se chama Cidade Submersa, e aí depois foi feito o quadrinho, que é
o
da
Jay
mesma
Golem.
Equipe. Isso, Joy Golem.
Joy Golem. É, basicamente, sobre o Mignola, a gente não só tem planos de expansão, como o Joy Golem foi um dos primeiros que a gente começou a flertar para ver como que ia se comportar isso no nosso mercado, né? Eu vi gente comentando, perguntando sobre Baltimore, e sim, a gente tem a intenção de trazer Baltimore. Nós estamos esperando ainda o maior interesse de Joy Golem, tanto é que o volume 2 vem agora para esse primeiro semestre de 2022, tá? É, as pessoas gostaram bastante, teve um feedback positivo, embora isso faça parte do Mignolaverse e as pessoas ainda ficam com a teoria do bitolamento necessário em Hellboy. E a gente sempre acha isso um pecado, porque tem muita coisa muito boa. E o BPDP é um título que sofre por causa dessa vista grossa que as pessoas fazem. Eu não sei, o fato de não ter a palavra Hellboy no título, as pessoas olham e falam, ah, não vou ler, não deve ser interessante. E vou te dizer que BPDP, por mais que não tenha participação como Hellboy sendo o personagem principal, eu acho ele um título muito mais rico do que a própria Cannone. A história do Hellboy é fantástica, é sensacional, não tô discutindo isso, mas assim, em termos de riqueza de conteúdo, de história, de missão, de aventura diferente, de construção de personagens, porque, cara, você vai ver um pouco mais do Abe, você vai conhecer mais do Roger, você vai entender mais da Liz. Então, assim, o mundo com que se passam as histórias é muito mais complexo. Então é muito mais gostosa a leitura. Fora que, assim, quando a gente pega para fazer as revisões do BPDP, numa sentada só, você faz. Você não percebe o tempo passar, entendeu? Quando você olha, você terminou o volume, tá com tudo marcado, você tá passando pra revisão. Então, é muito gostoso. As pessoas, elas tinham que ter um pouco mais de ousadia para experimentar essas coisas que pertencem a esses universos, né? Então, assim, apesar disso tudo, e das pessoas ainda fazerem essa vista grossa para coisas que não têm o nome de Hellboy, embora, em 2022, nós traremos coisas com o nome do Hellboy, tá? Que são coisas que saíram lá fora. O catálogo de Hellboy, ele ainda é bastante inexplorado e tem muita coisa inédita que a gente pretende trazer para cá. Mas a parte de outros correlatos, a gente vai continuar com o BPDP e a nossa ideia é publicar o resto dos ônibus, inclusive daquela série 1900 e tralalá, que é 1954, 52 que já estava esgotado, ainda tem os outros que ainda estão para sair. Então a gente está pensando, inclusive, como que a gente vai absorver isso dentro das séries dos ônibus, tá? Então a gente também pensa nisso, em padronizar tudo que é de Hellboy, colocar dentro das coleções que já saíram ônibus lá fora.
Não, o formato ônibus veio para ficar mesmo.
Veio.
BPDP, Hellboy, Conan, Não, o Conan está sendo retomado da Dark Horse.
A galera curtiu esse formato em qualquer título, né? Praticamente.
E ele é legal porque ele é acessível, ele traz todas as histórias e pelo número de páginas e dentro do panorama atual de preços, ele está num preço muito, muito bacana. E você tem uma leitura de 3 encadernados, do que a gente seria 3 encadernados. Depois a gente volta para discutir questão de formato, embora você também possa entrar nesses detalhes. Mas, por exemplo, o que consiste a história Véu? Como que para as pessoas conhecerem? Ou o Black Magic também. Black Magic é da Image. O Véu, ele é da...
Dark Horse.
Ele é da Dark Horse.
Dark Horse.
Ela é volume único, ela tem continuação. Como que vai ser o formato também? São títulos novos que eu acho que ninguém conhece ou poucas pessoas conhecem.
Vamos lá, que para mim vai ser um prazer falar desses dois títulos. Foi um prazer fazer a curadoria junto com o Júlio Oliveira. Quando a primeira vez que eu bati o olho em Black Magic, eu olhei e falei, cara, a gente precisa publicar isso aqui de qualquer jeito. Porque eu bati o olho, quando eu comecei ali, eu vi um pouco da Júlia e do Dylan Dog ali, entendeu? Falei, não, tem que trazer. Que é o pessoal que conhece, gosta dessa parte, que gosta do K, que conhece esses gêneros, que curte essa parte, é fantástico. Então vamos lá, vamos começar com o Véu, que eu acho que é o mais desconhecido de todos, né? Véu é uma criação também do Rukai, ele tem uma arte bem diferente, tá? É uma arte completamente estilizada, ela é chocante, mas ela tem um propósito de ser chocante, por quê? A personagem principal, eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar um spoiler gigantesco e vocês vão me matar, mas basicamente a personagem principal, tudo começa com ela desacordada no metrô abandonado. E ela acorda meio naquele susto, sabe a pessoa que volta do coma e tá completamente desorientada? É aquela ideia. A personagem começa com aquilo, ela olha em volta, ela não faz, ela tá completamente nua, completamente rodeada de ratos, e você não consegue entender qual é a relação dos ratos com ela no começo da história. Conforme vai se desenvolvendo, ela sai do metrô, ela começa a olhar tudo aquilo, luzes neon e tudo mais, ela fala, nossa, onde eu tô? Então assim, dá a entender que a personagem, ela perdeu a memória. E ela tá tentando se localizar no mundo. Então ela vai convivendo, vai encontrando com as pessoas na rua, e as pessoas vão falando as coisas, ela simplesmente vai repetindo, como se fosse uma criança. E só que ela começa a se meter num problema, porque ela topa com um cara que tecnicamente, aparentemente, é um gangster, e o gangster pergunta se ela tá de zoação, e ela começa a repetir aquilo. O cara fica pistola e vai partir pra cima da agressão. Quando um cara percebe, intervém, e meio que tira ela dali, cobre ela, porque ela ainda continuava nua, e eles vão conversando, ele vai tentando entender também o que ela é, porque é muito difícil a comunicação entre os dois no começo, porque ele não consegue entender o que aconteceu pra ela estar ali, e ela não consegue simplesmente entender o que ela tá fazendo lá. E a história começa a ficar um pouco estranha, quando essa moça começa a ter uns comportamentos um pouco esquisitos, e com uma carga sobrenatural. E bem estranhos, na verdade. E esse cara que tá com ela, meio que começa a se envolver nessa história de gaiato, porque ele não consegue entender, mas em parte ele tem dó da moça, porque ela tá completamente sozinha, então você percebe uma certa compaixão dele com ela. E a história começa a se desenrolar nesse mistério. O que que é essa moça, que se chama Véu, e na história explica por que ela se chama Véu, porque quando ela sai do metrô e ela bate o olho, ela vê uma casa noturna com o nome Véu, chamada Sete Véus. E ela fala, ah, Véu. Então quem você é? Véu. Então pra ela aquilo é um nome legítimo, né? Na inocência da cabeça dela, tudo bem. Então as coisas vão se desenrolando em torno disso. Então existe todo um mistério pra saber quem é essa moça, da onde ela veio, por que ela apareceu ali, principalmente por que ela tava rodeada de ratos. E as coisas começam a ficar muito estranhas quando meio que uns poderes paranormais esquisitos começam a se revelar. E ela não consegue se lembrar disso. Ela meio que vai no susto descobrindo como que se usa, por assim dizer, esses poderes que ela consegue desvendar. Então, assim, existe uma temática investigativa com dose de sobrenatural. A gente sabe que o Rukai, ele simplesmente é fantástico em roteiros policiais. E ele conseguiu dar um toque ali de suspense e de sobrenatural magnífico que, pra ser sincera, eu vi raramente dar certo. Porque normalmente acaba ficando um negócio galhofa. Mas esse volume é um volume único. E ele termina de um jeito que eu quase arranquei os cabelos. Porque eu falei, cara, eu não acredito que termina assim! Como assim? Porque você termina atônito. Você fala, cara, como? Entendeu? E é fantástico.
Eu tava vendo a arte aqui, pesquisando. É uma arte muito bonita. Ela é tipo um calendoscópio de cores. Uhum. diferentes. O desenho em mancha não tem definição.
É como,
né?
Se ele fosse um vitral. Manchado. Uhum. A sensação que você tem é que você está vendo um vitral pintado.
Que legal.
É muito bonito. O véu, ele é um único volume, tá? Ele não é muito longo, mas é uma história autorresolvida, autocontida. E muito gostoso de ler. E para quem gosta dessa pegada investigativa com teor sobrenatural, vai se surpreender com essa história. Porque ela tem vários pontos de virada em que você literalmente não espera pelo que tá para acontecer. Ela deixa muitas dúvidas no ar. O K fez um trabalho magnífico. Eu vou te falar que ao mesmo tempo que eu tenho vontade de abraçar esse homem, eu tenho vontade de dar um tiro na cara dele. Porque eu falei, cara, como pode você ter terminado esse maldito desse volume assim? É Brian Explode. Então, pra quem não conhece, vale a pena. Se vocês ainda não viram essas artes, dá uma entrada no nosso Instagram, dá uma olhada, dá uma procurada na internet, porque vale a pena adquirir.
Black Magic é uma série da Image, né? Ela já é mais. Ela tem isso. Várias edições.
Black Magic é da Image. Essa é mais parruda, né? A gente vão sair dois volumes aí, que são dois volumes integrais, que vai contemplar toda a série. O primeiro sai agora, o segundo deve sair até o meio do ano que vem. Ele vem em capa dura. Lindão. São 286 páginas, se eu não me engano. Alguma coisa por aí, eu não me lembro de cabeça.
332.
Isso, 332. Site. Isso. Eu tô fazendo confusão. É porque tem. É que assim, de miolo tem um tanto e depois tem os artigos. Essa edição é a edição que saiu lá fora, que não é os issues, é o TP mesmo. Então ela é completinha, incluindo os artigos, falando de roteiro, tem artigos específicos sobre Black Magic. Que fazem parte da história. Então, assim, é sensacional. A arte, Nicolas Scott, é fantástica em todos os sentidos. Ser humano é abençoado por Deus. Eu não tenho outra forma de conseguir externar esse tipo de coisa, porque a arte é linda. É uma arte meio que nas paletas em sépia. Tá? Muita gente veio perguntar pra gente se era PB. Não é PB, ela é uma paleta em sépia. E existe uma explicação dentro do Black Magic porque ela é assim, tá? Ela não fica assim o tempo todo. Tanto é que tem partes dentro do quadro, que a gente até deu os recortes e tudo mais, que traz um pouco de chama. Então você vê as nuances das cores ali dentro do quadrinho, né? O próprio título já é um pouco sugestivo. A Black Run, ela é, na verdade, uma investigadora. Ela faz parte do departamento de investigação, né, da polícia. E ela é uma pessoa comum, é uma mulher comum. Só que ela é bruxa. Só isso. E vamos dizer que ela é uma bruxa que está sendo procurada. E é sobre isso que o quadrinho vai retratar. Porque no meio de todo aquela loucura, que já é um departamento de polícia investigando homicídio, investigando assassinato, investigando crime organizado, ela ainda vai ter que lidar com a realidade de que estão perseguindo ela. O problema é que, enquanto você pode pensar, Black Magic é bruxa, tá sendo perseguida, truco, é uma história previsível, então não. Porque o que acontece nos crimes que ela investiga está tendo reflexo na vida pessoal dela de alguma forma. Então, assim, existe toda uma rede de organização criminosa que está sendo investigada dentro de Black Magic, que pode ser que tenha alguma ligação com ela. Então não dá pra saber. Você meio que vai tentando descobrir isso no decorrer do quadrinho. E o parceiro de trabalho dela, que é um cara o qual ela gosta muito, né? E ela é muito ligada com a família dele também. Eles são parceiros assim, de que não, se tá tudo bem com você, tá tudo bem comigo também. Então existe essa relação de confiança e que em vários momentos ela é posta à prova. Então o roteiro de Black Magic, apesar de ter esse lado sobrenatural, de ter esse conteúdo meio que de bruxaria, meio que de Wicca e tudo mais, ele traz também à tona uma crítica religiosa sobre o fanatismo religioso, e além disso, ela coloca em pauta a lealdade da polícia com os seus pares. Então, assim, o K consegue, num quadrinho que também é dele, mas que tem uma pegada completamente diferente de Véu, que é uma coisa muito mais lúdica, muito mais, vamos dizer assim, fora do palpável, para você ter um extremo completamente diferente, que é a realidade de um departamento de polícia, de uma coisa que ele escreve magnificamente bem, no dia a dia, assim, tomando água, com uma arte condizente, só que com uma temática um pouco obscura. Então, assim, ele traz esses elementos, e outra coisa também, ele tem um estudo ocultista para fazer a escrita de Black Magic, que é fora de série. Então você percebe que o cara que estudou. Você percebe que o cara, quando foi fazer o roteiro, ele se dedicou horas a fio, como, por exemplo, o Giancarlo Berardi escrevendo Júlia. Você sente isso nas páginas, sabe? Tem veracidade naquilo que está sendo transmitido, no que está sendo escrito ali. Então, nossa, foi um prazer ler Black Magic também. Eu acredito e eu espero que vocês gostem pra caramba. Foi um chute muito grande, assim, meu, pra esse tipo de coisa. Mas o pessoal, pelo menos assim, quem conhece, quem já teve contato, quem inclusive já foi buscar pra ler em inglês, aprovou pra caramba, porque achou fantástico, não só um deslumbre pela arte, porque realmente o negócio é extremamente detalhado, as poses, os perfis, a contraluz, tudo. Mas o roteiro também é muito bem construído. Você não consegue ter ponta solta na história dele.
Esse daí foi um tiro certo, Joana, porque ele é conhecido mesmo por nós, o pessoal leu no original ou leu de alguma forma. E se vai ter extras, né, em resumo.
2 volumes, e sim, é uma edição completa que compila tudo, tem os extras, tem os artigos, tem os estudos, tem os sketches, então ela tá realmente, essa edição completa definitiva, tanto é que o primeiro volume foi o que saiu lá agora, não tem o segundo volume publicado ainda pela Image, ele vai ser publicado, por isso que eu falei, a previsão é de que a gente publica esse segundo volume até o meio do ano que vem, porque a gente depende que eles lancem antes, a gente não pode lançar na frente. Por uma questão contratual. Então, assim, esse por enquanto é o que tem lançado lá. Assim que sair o segundo, a gente já lança o segundo também. A previsão deles é justamente para que isso aconteça no próximo semestre.
Você tocou num assunto, agora eu tô fazendo uma digressão completa. Mas esse lance de esperar o lançamento nos Estados Unidos, a própria Mythos, ela já acabou fazendo isso com o Hellboy, de lançar antes de ter lançado encadernado, quando eram os encadernados em capa cartonada ainda nos anos 2000. E que depois deu problema em questão de continuidade na forma de organização. Mas sim, não que o problema foi a Mythos que fez isso. Simplesmente tinha, o contrato permitia que fosse feito. A Mythos fez um encadernado bem bacana, e eu lembro de ver comentários na internet do pessoal dos Estados Unidos reclamando que o Brasil já tinha encadernado e eles ainda não.
Exato. Então, assim, por uma questão também de fidelidade, de parceria com essas editoras, a gente respeita o tempo de publicação deles, e aí depois a gente lança, que é o correto. O que pode acontecer é, de repente, um lançamento simultâneo, que era o que a gente estava querendo fazer com o Decorum, mas como vai ter um certo atraso lá, talvez a gente acabe lançando depois, né? Fique para os primeiros meses aí de 2022, justamente por causa disso. Vai lançar a edição integral. Então, a gente já compra, já está negociado, já está em fase de tradução, já está tudo bonitinho, tudo. Editorialmente, as coisas estão andando. Só que o lançamento, a gente segura o freio de mão, espera eles lançarem primeiro, para não ter problema. Porque a gente já teve uma experiência muito amarga na boca. Então, sai lá primeiro, a gente lança aqui depois.
Até porque imagino o problema que dá se... Bem, se eles vão lançar uma integral, e às vezes eles incluem um texto novo, que aqui vocês lançaram e não veio o texto, porque... Enfim, a Panini lançou recentemente, acho que foi faz 1 ou 2 anos, o encadernado da história do Homem-Aranha. Uhum. Vai contar a história dele, a história de vida, acho que chama. E vai passar como se ele envelhecesse. Cada edição, ele envelhecendo. Um ano depois, a Marvel lançou uma edição número 6 extra. E aí a Panini ficou com... E aí? E agora? O que eu faço? Agora ela vai lançar uma edição de 25 páginas, 30 páginas para complementar, mas como colecionador você fica naquela eu tenho um especial, mas não é tão completo assim, e a culpa não é da Panini também, é um tipo de contrato, não é nem um tipo de contrato, mas é o tipo de publicação, né? As publicações são contínuas e acaba acontecendo isso. No caso de Black Magic é uma versão já integral super parruda, de 300 e tantas páginas.
Exato.
Dá de cair o queixo, caramba.
Então é enorme, né? E ela vai sair naquele formato americano um pouco maior. Então, por isso que a gente falou, às vezes o pessoal fala, mas por que vocês já não lançaram o segundo volume? É porque não dá. Não tem como. Precisa lançar lá pra gente lançar aqui. Mas assim, já tá tudo acertado. A gente ainda nem tem os arquivos digitais, porque vão ter outras partezinhas, né? Desse volume. Então a gente olha e fala, não, vamos aguardar.
Eu quero perguntar umas coisas sobre a Gold Edition. O selo continue? Assim, a gente viu terminar o encerramento de Elric, Excalibur, Cavaleiros de Heliópolis.
Isso.
E o que vem pela frente?
Finalmente vai sair Hacking, meu Deus! Quando veio essa notícia, eu falei, cara, eu não acredito, a gente precisa anunciar que Hacking sai. Finalmente, em 2022, a gente vai dar seguimento ao terceiro volume. E, se Deus quiser, em 2022, a gente encerra os 5 volumes de Hacking. Vai ser mais uma série que a gente vai completar do God Edition. Tava encantado. Mas eu falei que a gente não tinha desistido de Hacking. Eu falei que a gente não ia abrir mão do negócio. Mas uma coisa que o God Edition ensinou. Arriscar a série longa para álbum francês não dá certo. Qual do valor? Então, é uma coisa que a gente já vê com outros olhos hoje em dia. Por isso que quando a gente lançou esses daqui, falou, não, vamos de dois, vamos fazer coisa mais curta, vamos para um, vamos para dois, que é uma coisa mais comedida, dá bonitinho, o pessoal curte pra caramba. Ano que vem a gente vai trazer A Morte Viva também, que é um título que a gente tinha anunciado, né? Mas que esse ano a gente preferiu acabar com os de dois e tudo mais. E aí a gente vai deixar para 2022. Então, 2022 para God Edition vem A Morte Viva e vem Hacking volume 3.
Nossa,
a gente legal. Trouxe.
Uhum. Vai continuar o Silver Edition? Também?
Vai.
Ela saiu, foi esse ano, né, que saiu aquela dos Mortos Vivos.
Isso, A Noite dos Mortos Vivos.
É, A Noite dos Mortos Vivos mesmo.
Foi o primeiro teste que a gente fez, né, de formato e viabilidade. A gente aprendeu algumas coisas com ele. Talvez ele não seja tão barato quanto a gente esperava. Mas vai ser mais barato que o Gold Edition, né? A gente queria, na verdade, que ele fosse mais em conta, mas por conta dos direitos dos franceses, não dá para baratear tanto mais, porque senão fica muito inviável, né? E a gente, infelizmente, não consegue ter uma tiragem muito grande para álbum, para quadrinho francês, ele ainda tem bastante resistência no nosso mercado. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer um meio termo, mas a gente vai trazer outro título para ele agora em 2022. Então, o Silver Edition continua também.
Aí eu comentar a respeito desse tal de Leonardo, um texiano desconhecido, ele está cobrando aí a reimpressão da Excalibur número 1, né? Não comprou na época e agora está cobrando reimpressão. E no caso, viu que é bom, aí a galera quer reimpressão.
A gente não pensa em reimpressão de God Edition. É assim, a gente fez para Blue Note, porque Blue Note foi um volume único, né? E o problema da gente fazer reimpressão para volumes que são dois volumes é justamente isso. Você vai ter defasagem, você tem que rodar o volume 1 e o volume 2. E o tempo de venda deles é muito maior. Então, por uma questão comercial e financeira, a gente opta por não fazer reimpressão. Então, infelizmente, Crônicas do Excalibur volume 1, quem tem, quem não tem, nesse momento não vai ter. Quem sabe, talvez, daqui a algum tempo, a gente pense num volume integral.
Eu vou chutar uma possibilidade, assim... Tá vindo na minha cabeça agora. Vocês fizeram uma graphic novel do Dylan Dog, por exemplo. E aí depois Vocês fizeram o formato menor, né? O formato italiano dele. Poderia vir num formato... É que você falou também que não valeu tanto a pena em questão financeira. A parte do
Silver Edition, né? Então, não seria uma coisa viável. Mas talvez mais adiante, quem sabe, um volume integral. Essa ideia é mais plausível... do que a gente pensar em reimpressão ou conversão de formato para reduzir.
Eu imagino até o problema que está, é que a gente nem dá para entrar nessa discussão, porque o dólar e o euro estão explodindo a cada dia.
Então, né?
Papel, ó, só para pensar em papel, transporte, tinta, impressão e pagar os direitos... em euro para esse pessoal, ou em dólar, né, para os Estados Unidos.
E
como, como fazer conta nesse mundo que a gente vive?
Ah, cara, é uma loucura. Eu sei que só esse ano a gente teve 12 aumentos de papel.
E a gente nem fechou, estamos em novembro. Conta, são 12 meses, estamos no 11º ainda.
Foi um por mês, praticamente, que a gente teve. E a gente não repassou tudo. Teve muitos que a gente conseguiu absorver, mas assim, suando frio para absorver, para não fazer o repasse, porque a gente falou, cara, não tem como você repassar a cada 3 meses um novo valor para o seu consumidor. Não dá, entendeu? Então, assim, você acaba tendo que absorver. E vou te falar que o suor escorreu aqui frio para conseguir fazer essa conta.
Dentro das possibilidades atuais, a Mythos ela tem uma faixa de preço, uma das mais acessíveis. Eu acho isso bem legal. Ainda mais para quem consegue comprar na própria loja da Mythos, que o preço sai bem mais em conta. Sempre tem os cupons, sempre tem os preços promocionais. Vale a pena explorar a própria loja. O próprio Leonardo ele perguntou sobre Moonlight.
Na verdade é o Moonshine, eu acredito que ele deve estar perguntando, né?
Moonshine,
isso. O Moonshine, ele não foi ele, assim, ele não teve uma venda tão expressiva quanto a gente esperava, mas ele deve sair para 2022 e a gente deve encerrar o segundo volume.
Ainda tem dois eixos. Um é sobre o Fantasma. É, as edições do Fantasma, elas são as edições mais parecidas com os issues americanos, com os formatos americanos, até a edição número 8. O título, ele tinha uma certa continuidade com o original sueco, com histórias por volta de 2016. A partir da edição número 9, ela volta para 2002. As histórias têm uma continuidade a partir do ano de 2002. Embora continuidade eu estou falando meio por alto, porque as histórias elas se encerram em arcos ou no próprio volume. Então não tem importância você ler uma ou outra. Eu queria saber o porquê disso e o papel também que mudou. No número 11, o papel mudou para um LWC. Eu Isso. esqueci o nome do papel exatamente, mas aí eu lembrei do LWC que a gente comentava, mas é tipo um cochê mais...
É um cochê fino.
Menor, né? Um cochê mais Isso, fino. O porquê dessa escolha? Na verdade, eu lancei essa pergunta para você discorrer sobre a questão do Fantasma.
Vamos lá. Fantasma, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente tinha negociado dois tipos de material, que era o sueco e era o americano. A gente deu preferência pro sueco, porque muita gente ficou muito doida, falando, ah, você tem que trazer o Fantasma sueco, foi aquela loucura. E a gente falou, então vamos colocá-lo na frente, né? A gente tinha fechado um determinado número de edições, quando acabou, aí a gente foi pra americana, que é o que contemplava o nosso contrato, de fato, e aí a gente, bom, vamos até o número 12, que é até onde a gente vai. Já no Fantasma sueco, a gente já tinha percebido que existia uma baixa adesão de venda, e quando veio para americano, essa baixa adesão de venda continuou. Não é nem que ela diminuiu muito, ou de repente o pessoal fala, ah, mas caiu por causa de ser o material americano, tal, etc e tal. Não, ele só manteve a queda. E é uma revista que a gente simplesmente optou por parar, porque ela já não estava mais compensando e ficar no mesmo preço, tá? A gente fez essa mudança de papel, a gente saiu desse pisa-alvo para um cochê, justamente porque já estava ficando muito impraticável o preço desse outro papel que a gente estava usando nas versões anteriores, e por isso que a gente mudou nas últimas. E mesmo assim, com a mudança de papel, não ficou legal. O custo ia acabar aumentando da mesma forma, não teve uma venda expressiva, apesar das pessoas terem gostado do miolo, do conteúdo e tudo mais. Então a gente achou que era melhor a gente parar com esse projeto, de vir com essas mensaizinhas fininhas, a gente trazer esse material de uma outra forma, não necessariamente o americano, mas assim, um material de um Fantasma moderno ou de um Fantasma mais regionalizado, sei lá, de repente um italiano, de repente um sueco, em edições um pouco mais privilegiadas, com um melhor acabamento gráfico, e manter a série do Crônicas do Fantasma, que essa faz bastante sucesso, o pessoal gosta bastante, adoram essas tiras clássicas e tudo mais, então a gente pensou, vamos conservar esse e a gente rever a parte que sai de O Fantasma para convertê-los em encadernados e talvez, inclusive, mesclar com encadernados especiais, como foi o caso de Inhaparo. Ainda tem o material do Cyberry que a gente estava cogitando para ver se dava segmento nisso ou não e tudo mais. Então, de Fantasma, é essa perspectiva que a gente tem. A gente continua com o título para 2022, tanto que a gente está fazendo a seleção das histórias agora, está esperando um retorno da King Futures, que é a licenciante, mas uma coisa que eu já digo é que a série O Fantasma ela não vai ser mais continuada. Tá? Uhum. Independentemente de material sueco ou de material americano, a gente já tinha identificado uma queda nas vendas. Não foi, assim, era um formato interessante, mas não foi tão bem aceito. Então a gente achou melhor simplesmente converter e aproveitar essa parte para outro tipo de formato de publicação.
Uhum. E dentro dessa da Kings, eu lembro de terem comentado a parte do Mandrake também e outros personagens. Mas eu acredito que também acaba caindo na mesma, talvez num problema semelhante.
O Mandrake, ele não teve uma saída tão boa, né? A gente percebe que na parte de outros personagens depende muito do tipo de eixo que você tá trabalhando. A gente tá muito ansioso para vir a Era de Ouro dos Quadrinhos, que é o antigo projeto Almanac Nostalgia, que ele faz parte do selo vintage da editora, que abriu e deu início com Recruta Zero, né? Que foi aquela edição magnífica, o pessoal amou, foi um sucesso tremendo. Então, nós estamos já estudando para trazer outros volumes de Recruta Zero. Estamos finalmente aí em fase final de orçamento de Era de Ouro dos Quadrinhos, que é essa Almanac Nostalgia, que é um mix daquelas histórias clássicas, vintage, que marcaram, assim, literalmente história dentro da história dos quadrinhos, dentro da história mundial. E a gente tá com um projeto para 2022 de ter outras coisas dentro do selo vintage. Então a gente também tá com um projeto, uma proposta que a gente vai apresentar em breve para King Futures. E eu acredito que muitos de vocês vão ficar surpresos. Porque continua nessa parte de ser de trazer a história dentro da história dos quadrinhos.
Isso aí vai ser incrível. E assim, infelizmente, o do Mandrake, talvez... Quer dizer, não dá nem para falar que ele venderia assim. Fantasma apresenta Mandrake. Também não ia vender justamente pelo cancelamento da revista. E aí eu dou uma bronca no pessoal aí, tá vendo? Vocês não compraram Fantasma? É isso aí. Eu vou incentivar a galera a não comprar mais Tex. Aí eu quero ver o que vocês vão falar aqui no chat. Aí o pessoal coloca fogo, né, em todas as editoras, nos canais e tal. Brincadeira. Tex jamais.
Não sei, pode... Talvez seja um reflexo da falta das bancas também terem fechado. Eu vejo esse formato muito voltado para a banca de jornal, para o leitor que está passando na cidade e vai comprar a revista do que ele vai entrar no site, entrar em algum lugar específico para ler. Tem o leitor que faz isso, né? O leitor assíduo lá, o colecionador, mas eu penso no Fantasma e esse formato do Fantasma como aquelas revistas de banca. E esses dois últimos anos também foram bastante pesados
anos de fogo, de fogo e caos.
Beleza, então agora vamos falar sobre a Sérgio Bonelli. Prometo que a gente não vai se estender muito.
Chegamos na temida, vou até me ajeitar agora.
Nossa, tem muita coisa, meu.
Primeiro, até me ajeitar, que agora o papo vai ficar tenso.
A gente teve numa live lá no Cangaceiro HQ com o Jefferson. Você revelou sobre a Júlia nova série. E todo mundo parou, a live acabou, porque ninguém mais sabia nem o que fazer. Que a Júlia passou a ter 100 páginas, o formato, 136 páginas, o formato italiano. A Júlia mensal, ela foi descontinuada. A Júlia mensal, que não era mensal, era bimestral, ela foi descontinuada. E foi a partir do número 200, que é o que está agora sendo vendido. Sensacional. Ela é colorida. Mas ela é colorida, lembre-se, o primeiro volume que corresponde ao número 200, porque na Itália todos os números 00, eles são comemorativos e recebem cores. E foi... Bem, já chamou a atenção. Júlia tem também esse formato, o formato graphic novel, e agora está em um lançamento, né, em pré-lançamento, os números 21 a 25 da série, do relançamento da série original no formato italiano. O que possibilitou esse crescimento? O que vocês pensam para a personagem para esse próximo ano? Como que está sendo essa resposta?
Você pode aproveitar essa deixa até e incluir a questão dos formatinhos, que eu acho que ela está envolvida com isso, a publicação da Júlia. Você pode até expandir para outros títulos que envolvam um formatinho, e aí até respondendo a respeito de Tex, se houver oportunidade já.
Júlia é um título que ele ficou meio que relegado, né, a uma má fama de poderia tanto ter sido alguma coisa tão boa e a gente quase cancelou por duas vezes. E quando a gente começou a ter o feedback das pessoas que liam Júlia, a gente sempre ouvia a mesma coisa. É tão bom, mas é tão porcaria. O conteúdo era bom, mas a revista era uma porcaria. Até pelo tipo de conteúdo, de narrativa que você tem em Júlia, as pessoas que compram esperam que seja uma coisa quase de livro, porque quando as pessoas leem Júlia, elas lembram de Sidney Sheldon, elas lembram de Agatha Christie, elas lembram de Sherlock Holmes, elas lembram, em alguns casos, de Edgar Allan Poe. Então, é o tipo que você olha e você fala, caramba, né? E algumas partes até com Stephen King, porque tem umas histórias de Júlia que eu olho e falo, cara, o Berardi estava muito inspirado, ou o cara andou lendo terror psicológico demais. E as pessoas sentiam isso. Então, você entregar um produto no formatinho, apesar de ser um formato muito popular e que viabilizou muita coisa entre a década de 90 e depois a transição dos anos 2000, ele é um formato pobre, né? Ele é um formato que não acrescenta muito nas coisas. Quando a gente olhou, a gente falou, olha, por que então a gente não... Já que Dylan Dog deu certo, Martin Mistero deu certo, o pessoal gostou, por que a gente não faz isso com Júlia? Como a gente tinha medo de mexer na coleção principal, porque Júlia já tinha tido aquelas idas e vindas, né, de quase ter sido cancelado ou não, e a gente tava com medo porque a gente sabia que se subisse o formato, ela ia ter que ser diminuída. E ia ter que aumentar de preço, porque não ia dar pra fazer a paridade com um miolo de offset com o preço que a gente tinha pro formatinho, para um Pisa Bright. E a gente falou, bom, vamos trazer então a republicação. Por que não, né? Já é uma coisa que tá esgotada, o pessoal procura muito, por que a gente não reinicia? Foi aí que começou a ideia de republicar a Júlia. E, meu Deus, foi um sucesso estrondoso, estrondoso. Você via as pessoas recomendando Júlia, praticamente como se isso aqui fosse uma bíblia debaixo do braço, falando, você tem que ler porque isso aqui é bom, e tá reeditando e não sei o que, etc e tal. Bom, enfim. Traduzindo, a gente já perdeu as contas de quantas vezes a gente reimprimiu o primeiro volume de Júlia, a republicação. A gente agora tá no número 25. As pessoas continuam comprando alucinadamente. As pessoas perguntam com medo, achando que a gente não vai continuar a parte da republicação. Se a gente atrasa a bendita da pré-venda, as pessoas vêm cobrar. Vocês cancelaram, Júlia! Aí não sei o que. Calma, não cancelou nada. É que ainda não tá na época de lançar a pré-venda. Então, assim, foi uma coisa alucinada. Muitas pessoas que são booktubers se interessaram pelo título, justamente porque ela tem esse ânimo, esse refresco de roteiro muito próximo a livro, por causa da narrativa que ela tem, principalmente dos diários da Júlia. Então, isso chamou atenção. A gente tem parceiros que são booktubers que só leem Júlia Kendall. E chegou uma galera que lia livro, porque se interessou. Quando viu que era uma coisa mais diferenciada, viu que era uma mulher, se interessou pela delicadeza do título, veio atrás e acabou ficando. Por que que veio Júlia, nova série, que é essa cisão da série principal que a gente colocou pro número 1? Já há algum tempo, a gente sabe que a gente não vai poder contar com banca pro resto da vida. E além de não poder contar com banca pro resto da vida, a gente sabe que o Pisa Bright, ele vai deixar de existir em algum momento no mercado. Ele e derivados. Então, a gente pensou, bom, acho que se for um título tiver que ganhar um teste, é Júlia. Ela já se consolidou na republicação, Zagor tá aí pra provar que as coisas dão certo, então a próxima, vamos mexer com a Júlia. O maior medo era justamente da gente diminuir um pouco o tamanho do quadrinho, mas, por outro lado, a gente pensou, vamos trazê-lo num formato melhor, vamos trazê-lo num formato maior, vamos trazê-lo num formato mais nobre, durável, né? Pensando nas pessoas que colecionam de fato para não ser um produto descartável, e a gente vai convertê-la em mensal. Vamos fazer como é na Itália. Bora! E foi aí que veio a ideia da gente fazer, esperar chegar num número de cisão absoluta. A ideia era fazer isso com esse número, justamente porque a gente queria trazer ele em cores, para criar essa novidade da Júlia, criar esse interesse de Júlia. E aí a gente resolveu fazer finalmente com esse primeiro volume que a gente está trazendo agora, a realidade nas nossas mãos. Então, o que aconteceu com Júlia foi justamente isso. Ela foi, acho que, o primeiro balão de ensaio de uma série publicada, em que, no decorrer da publicação, a gente resolveu subir em cima do cavalo com ele correndo e falar, não, vambora. E vamos continuar montando o cavalo enquanto ele tá trotando. A gente ainda precisa um pouco dos resultados, mas, assim, teve uma aceitação muito boa. As pessoas gostaram muito dessa modificação. E isso aqui é um balão de ensaio para outras séries. Tanto é um balão de ensaio para outras séries, que aí já engatando no assunto sobre Tex, a gente ainda não pensa fazer isso com uma Tex mensal, tá? Porque isso demanda um pouco mais de estudo e vai mexer bastante no preço. Mas a gente já começou a incorporar para outros tipos de encadernados. Essa daqui que vocês estão vendo é a plotter da Tex Anual número 23, tá? É a que vem agora no fim do ano. Ela já tá no formato italiano, por isso que ela já tá com um preço diferente. Mas inclusive ela é no papel off-white, tá? Pra quem não lembra, o off-white é o mesmo papel de Dragoneiro número 0. Ele é um papel mais creme, ele é muito parecido com o pólen. Na verdade, ele é um parente do pólen, só que um pouco mais porosinho, né? Mas ele é gostoso igual, ele não é tão grosso quanto o pólen, porque o pólen é um dedo de grossura. E foi o primeiro título de Tex, ao lado do Super Almanac Tex, que o volume 3 já está saindo consolidadamente em formato italiano, que a gente tá mudando para fazer nesse esquema aqui. Aí vocês podem me perguntar, porra, Joana, mas tá, vocês lançaram o número 23 nesse formato. E as outras? A gente vai disponibilizar para aquisição elas todas em formato italiano com esse miolo, tá? A nossa intenção é que os colecionadores consigam ter acesso aos outros títulos para que, se eles quiserem, eles comecem a modificar a coleção deles aos poucos para isso daqui, tá? A gente não vai lançar para banca, não vai lançar para nada. Isso daqui vai ser colocado naquele sistema da Um Livro, onde vocês podem entrar, comprar o volume, ele sempre vai estar à disposição lá. Vocês não precisam sair descabelados achando que vai perder, tal, não sei o quê. Não, vai ficar na Um Livro, vocês vão poder comprar conforme vocês puderem para ter toda a série de Tex Anual assim, no formato italiano. Então essa daqui é a primeira conversão oficial de série em curso, que tinha formatinho e que tá passando pro italiano.
Vai ser, então, o mesmo estilo do Tex Ouro. Ele vai continuar a compilação no formato, no formatinho, mas aí você tem a versão dele em offset pelo um livro. Seria mais ou menos isso?
Não. Esse daqui tá completamente convertido assim. Essa daqui passou oficialmente para o formato italiano. Essa daqui não existe mais a versão formatinho, tá? Isso. Vai acontecer como aconteceu com Júlia. Tá totalmente transitado os dois títulos para o formato italiano. Esses daqui não terão versões mais formatinhos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se você tem as anteriores em formatinho, você tem interesse para trocar por esse formato italiano, o que a gente vai fazer é disponibilizar num livro para que vocês comprem de forma unitária essas edições, tá? Então, não vai ter mais Sex Anual em formatinho. Vai ser tudo assim a partir de agora no formato italiano. O formatinho, ele ia subir muito de preço. Pelo preço que ele ia ficar, ia ser muito caro por um produto de baixa qualidade e acabamento gráfico. Por isso também que a gente já pensou em fazer a transição para o formato italiano com esse miolo em off-white, tá? Então, o Tex Anual é, de fato, o primeiro que está sendo convertido para esse formato em definitivo.
O Felipe chegou a perguntar das edições especiais da Júlia.
Uhum.
Se ele viria num formato especial, em alguma outra publicação.
Existe essa intenção, mas a gente ainda não fez, tá? A gente está dando preferência ainda para continuar com essas Júlias que a gente está organizando da republicação e para a graphic novel. Então, para a gente também não inchar muito de publicação, porque a gente ia ter que provavelmente acomodar 3 a 4 edições ano, ia ficar muito pesado, porque como a gente acabou de converter a Júlia para mensal, e a gente tem as republicações, a gente pensou, então, eu acho que a gente vai dar uma lascada no negócio. Aí a gente tem medo de um produto canibalizar o outro. Então, para isso não acontecer, a gente preferiu ser um pouco mais prudente e esperar, pelo menos no primeiro semestre de 2022, a gente ter os dados de venda mais consolidados para depois pensar em fazer isso.
Outro personagem que renasceu das cinzas, que a gente já comentou aqui várias vezes, foi o Zagor, né? O Zagor, que foi quase cancelado. Aí, nesse começo de ano, a gente teve Origens. Eram 6 edições, que aqui foi publicado em duas edições. Tem a bimestral, é mais ou menos bimestral, que é a nova série, está chegando no número 6 agora. Tem a Classic, que já vem desde 2020. E agora, Contos de Darkwood, a Darkwood e Color Zagor.
Exato.
O que são essas duas edições? O que, que elas vêm? São histórias que a gente já conhece ou são inéditas?
São histórias inéditas. A Color Zagor, ela é anual. O primeiro volume é sensacional. Eu fiz a revisão dela. Cara, eu tinha tempo que eu não me divertia tanto com a história do Zagor, que vai conseguir agradar tanto os leitores que gostam da clássica quanto os que gostam da nova série. Muito bem feita. O roteiro muito gostoso. É uma história de aventura do início ao fim. Porque, assim, às vezes as pessoas olham pro Zagor e falam: ai, Zagor é coisa de velha. Coisa mais de velha do que Tex.
Nossa, eu gosto pra caramba, eu gosto mais que Tex. Na verdade, eu não gosto muito do Tex, eu gosto do Zagor.
Daqui a pouco alguém vai aparecer aqui te chamar de herege.
Não, todo mundo me xinga. O Rafael toda hora tá me xingando por causa disso.
O lance do Zagor é o seguinte, depende muito como você compra a ideia do quadrinho. O Zagor, ele é um quadrinho de aventura para ser divertido e descontraído. Tem gente que às vezes espera que o Zagor vai ser o boom das cavernas, que vai ser a descoberta da origem do Neandertal que virou Homo Sapiens. Não é nada disso. O Zagor é um quadrinho que não esconde que ele é divertido, que ele é aventureiro e que a premissa dele é te fazer curtir o tempo que você tá passando lendo aquilo lá. Tem umas histórias que realmente são um pouco mais cabeças? Tem, mas a maior parte delas é puramente aventureira, cara. É como se você sentasse para assistir um filme do Indiana Jones, daquela parte mais épica dele, daqueles filmes mais épicos dele, que você vai sair para se divertir porque aquilo é aventura do início ao fim. E nem sempre faz sentido, porque às vezes as pessoas procuram sentido nas histórias do Zagor e não é para ter sentido, cara. Não é. O Zagor Nova Série, volume 6. Se você tentar ver sentido naquela história, você é doido, porque não tem. É pra ser daquele jeito, entendeu? É pra misturar coisa de ET com tecnologia, com tablet no meio de um livro. Zagor é pra ser divertido, ponto. Não tenta achar razão em Zagor. E as pessoas começaram a entender, né, o esquema do Zagor, do Chico, das aventuras, de como eles se tratam. Então, assim, o Zagor é um quadrinho humorístico. É um quadrinho de humor. E ele é meio caricato em muitas vezes. A Color Zagor, ela conserva muito essa parte de ser divertido. São histórias inéditas, totalmente em cores, muito divertidas. São histórias fechadas, não são arcos contínuos. E tem um acabamento delicioso também de fazer. A gente andou postando as plotters lá no Instagram da editora. E a Darkwood Novels, ela é um pouquinho diferente. Ela é uma minissérie, ela vai ter poucos números, tá? E manja Tex Willer? É mais ou menos a mesma criação. Não é que vai ser do Zagor jovem, ó, jovenzinho. Não é isso. É que ele vai preencher algumas lacunas de história. Então, Darkwood Novels, ela traz essa parte completamente inédita, vai preencher algumas lacunas que ficaram de dúvidas nas séries do Zagor. Aí você olha pra mim e fala, pô, Joana, isso significa que eu preciso conhecer toda a saga e a cânone do Zagor? Não, porque é que nem a Tex Willer. Se você não leu, não tem problema. Simplesmente, você começa a ler e você vai entender porque ele vai te situar na história. Então, Contos de Darkwood também, que é o Darkwood Novels, é uma série autônoma, totalmente inédita. A gente vai publicar, eu não me lembro se são dois ou três volumes que a gente encerra. Acho que a gente vai fazer volume duplo aqui. Depois eu só preciso confirmar essa informação. Mas é tudo material inédito e muito gostoso ter essa outra, esse outro esquema que vai ser renovado. E eu acho que essas séries novas, assim como Zagor Origins, para quem não conhece, foram criações muito voltadas para um público novo, que tinha esse ranço com Zagor, achando que é coisa de velho, que é alguma coisa muito datada, etc, etc, etc. Então, assim, dá para as pessoas começarem a ler, dá para elas terem consciência disso. Vocês vão conhecer um novo Zagor com essas séries, isso eu posso garantir pra vocês. Ainda vai ser aquele Zagor divertido, aquele Zagor que tem todo aquele caráter dele, ainda vai ser aquele Chico cumilão, atrapalhado, mas assim, ainda assim ele vai ser um cara de extremo bom senso, que na hora do pega pra capar ele... né? Caetano e Martínez, vamos lá! E aí ele vai, entendeu? Então assim, é muito divertido. Eu acho que fica um convite para as pessoas conhecerem um pouco mais de Zagor. E essa coisa bate toda foi possível... Porque, cara, de repente apareceu o Zagoriano saindo assim das tocas. A gente olhou e falou, cara, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Entendeu? Então aconteceu a mesma coisa com a Júlia. As pessoas começaram a chegar de volta por causa do formato.
O Zagor e o Tex, eu não gostava deles, porque eu sempre ia no Sebo comprar a revista, seja da Júlia, do Mágico Vento, do Dylan Dog, Martin Mister, mas eu só encontrava Zagor e Tex. Aí eu ficava puto e saía... Porque eu não queria, não encontrava o que eu queria. Até que eu li o Tex, as primeiras que eu li, e eu já identifiquei o que eu gosto e o que eu não gosto do personagem. Eu gosto de um Tex mais recente, e eu já conversei isso com o Rafael. Mas o Zagor, eu gosto do início ao fim, todo esse ar aventuresco que você pontuou, das várias épocas. Seja ele dos anos 60... até os anos 2000 agora, ele tem essa, ele mantém essa aura que eu sempre coloco como, é uma aura meio pulp, mas que vai lembrar também os quadrinhos da década de 60 dos Estados Unidos, tanto é que o personagem, ele faz sucesso nos Estados Unidos, é um dos únicos que tem permanente, que conseguem penetrar nesse mercado que é super fechado, que é o norte-americano.
E o mais engraçado é que ele tem mais publicações do que Tex, né? A Epicenter Comics lá publica muito mais Zagor do que Tex.
É bem interessante. Ele tem vários. Aqui no Brasil ele já foi maior também, agora ele tá crescendo de novo. Eu fico namorando aquela Zagor gigante, que teve 3 edições. Um dia eu vou ter que ir atrás, nossa, delas, porque elas são super bonitas. É super difícil de...
Eu acho que pegar. Na loja tem o volume 2. Nossa. O 2 e o 3, eu acho. Só falta um lá pra gente.
Mas eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com a Júlia. A mudança de formato acabou atraindo as pessoas, os zagorianos ou não. E o Zagor, ele é bom porque ele pode ser, por exemplo, tudo que o Tex não pode ser. Então, nessa parte, eu concordo com o Presto e nem brigo com ele. Eu até gosto até mais, né, do Zagor do que do Tex. Mas eu acabo lendo muito mais Tex e tal. Mas é bom saber, né, quando teve esse gás aí com ele, com a Júlia, né, com o Juiz Dredd e assim por diante. A gente fica feliz de saber. Eu sei que tá falando de Zagor, mas eu acabei voltando. Ah, isso vai afetar também a Maxitex ou não?
A Maxitex, a Super Almanac, a Tex Anual, elas já vão passar para o formato italiano, tá? Que são edições que naturalmente são mais caras. A gente vai ter algumas outras novidades para 2022. É que aí eu ainda realmente não posso falar, porque a gente está em fechamento de contrato. Então, eu dependo muito da resposta que a Bonelli vai ter em relação a algumas modificações que a gente vai fazer. Essas estruturais já fazem parte agora. Então, essas eu posso revelar por conta disso. Outras, infelizmente, eu vou acabar falando, olha, gente, eu vou ter que deixar para responder para 2022.
Vou puxar outro personagem aqui, Martin Mister. Adoro esse personagem. E Martin, ele está sempre em escanteio. Ele ressurgiu em 2016. Acho que foi 2017, 2018, quando teve a retomada dos títulos. 2018, quando teve a retomada isso, dos títulos da Bonelli, além do Tex, do Zagor e da Júlia, que foi contínuo. mas é o único que não recebeu edições especiais e tal até hoje, até receber uma edição gigante com uma das histórias mais importantes assim do desenvolvimento da história do personagem, do vilão que ele tem, e que, por sinal, é o segundo, é o Marte Mistério Gigante número 2 da Itália. O primeiro, eu estou aqui com a página aberta da Sergio Bonelli, é o Segredo do San Nicola, que eu fiquei até curioso para ver o segredo do Papai Noel, do santo que vai dar origem ao Papai Noel, e é o que ele vai, é o que vai trazer essa história. Um dia, quem sabe, ela vem para cá. Mas a história que vai ser publicada na Marte Mistério Gigante é justamente importante para você compreender esse cenário do Martin e de todas as teorias conspiratórias que estão por trás dele. Se você puder falar um pouco mais e qual a perspectiva de Martin para frente, porque dentro da Bonelli, ela tem o personagem, ele tem vários títulos que já foram lançados, que já foram cancelados, que foram e voltaram. Embora o Martin também ele tenha decaído em questão de público na própria Itália, até a gente ver modificações no título dele lá na origem. Mas, sim, enfim, é só um comentário.
Não, imagina. Tem muitas coisas que vocês são muito mais específicos e muito mais técnicos do que a gente, porque muitas vezes, como vocês estão mais atentos nas especificidades e vocês conseguem ter mais essa malícia e tem mais tempo de contato, então muitas vezes a gente aprende muito com o leitor. Não tem essa. A gente, não é porque a gente é do editorial que a gente é o... sabe, o as que manja tudo, entende tudo. Não, a gente troca muita experiência com os leitores, a gente ouve muito os leitores, ouve muito indicações, a gente sempre tá de olho estudando também no que vocês estão falando. Martin Mister, ele é um personagem que às vezes ele dá alguns problemas em termos de mercado. Por quê? O Martin, eu gosto pra caramba, tá? E quem é fã do Martin Mister é fã de carteirinha, porque realmente é um título delicioso de você ler, porque ele é um título muito Indiana Jones, muito, porque ele é aquela coisa de ter o didático e de ter a aventura.
Fora informativo, né, Joana? Ele é muito informativo também, historicamente.
Exatamente.
Falando.
Sim. Então, assim,
deixando claro que sem ser cansativo.
Exato.
É um didatismo, é bastante texto, mas não é um Chris Claremont que fica falando e Martin Mister pensou, e aí ele pensa, eu estou pensando. Não, não é isso. Ele tem propósito para o texto que é colocado, e eu acho muito interessante essa parte.
Exatamente. Então, o Martin, ele tem, é assim, ele é técnico, ele é didático, sem ser maçante. Então, ele tem um arejamento no roteiro que tem esse dinamismo de leitura em que você não fica exausto de ler, não causa essa exaustão. Então, assim, qual é o problema do Martin? Quando a gente tem esse tipo de literatura em quadrinhos, como são aventuras meio, vamos dizer assim, históricas, de ficção histórica, nem sempre encara bem. Apesar desse ser um gênero muito popular entre leitores de livros, isso ir muito bem, literalmente falando, em livros, em quadrinho a gente tem problema. É o mesmo caso, por exemplo, de ficção científica. Ficção científica no Brasil, em quadrinhos, tem um problema sério, não adianta, não, você não consegue emplacar, você não tem a mesma rentabilidade de vendas que você tem de uma aventura fantástica ou de uma aventura medieval, que são coisas que vão muito bem no público brasileiro. Mas
Western também, imagino, né?
Ele já teve dias melhores, mas ele ainda vai muito bem, porque lembra muito o cotidiano brasileiro, de ter que matar um leão por dia. Então as pessoas se identificam muito com essas situações. Né?
Fora que então, tem a questão do cangaço também, esse tipo de coisa, há uma analogia isso. cultural que a gente pode fazer. Em relação ao Martin, você acha que com ele acontece até o mesmo problema que acontecia com a Júlia? Tipo, falta ainda leitores de livros descobrir o Martin para ele se lanchar da mesma forma? Ou você acha que aí já não tem muito a ver?
Falta um pouco, mas existe um preconceito. Porque a arte que você tem para Martin é muito diferente da que você tem para Júlia. No Martin, você tem... Eu sei que é absurdo, mas a gente vai acabar entrando nessa questão de falar sobre arte. Mas, em geral, as histórias do Martin Mister, elas contam com linhas muito anguladas. Então, por algum motivo, isso é afetivo, histórico e biológico, remete-se muito a uma história muito masculinizada, por causa dessas linhas viris, essas linhas mais né, firmes de dentro da, do quadrinho. E quando isso acontece, você tem um problema, porque muitas vezes as pessoas que leem livros é maior parte mulher. E nem sempre vai ter interesse de migração de eixo. Então, parece um absurdo um pouco sobre essa afirmação, mas ela é lógica. Então, quando você vai oferecer um título para essa migração, já é difícil você conseguir migrar gente de livro para quadrinhos, tá? É um inferno. E assim, quando você consegue, precisa ter esse cuidado. Então, o Martin, ele é um título mais delicado para fazer isso, porque ele não é exatamente um título que você olha e fala, ele tem um público que, nossa, vai consumir esse tipo de roteiro, até porque por ele ser um pouco mais técnico e didático, não é a maioria que se interessa por esse tipo de coisa, porque ainda muitas pessoas do mercado de quadrinhos preferem aventuras mais simples em termos de narrativa e roteiro. E o Martin, ele exige um pouquinho de você parar e usar um pouco do miolo. E isso às vezes agrada um pouco porque as pessoas acham que a leitura é um pouco difícil. Tem a parte dessa questão que a ficção histórica para quadrinho nem sempre engata bem. E eu sei que tem uma pessoa comentando sobre que discorda, não vende bem, tal, tal, tal. Até falando que é o marketing que é o principal e o PN quebrou isso em vários porque vende bem. É, cuidado quando você vai usar o Pipoca para ter parâmetro desse tipo de coisa. O tipo de venda que o Pipoca faz não é com base de conteúdo, tá? É outra situação, a gente teria que falar aí de outro tipo de abordagem. Mas se você está falando de roteiro, essa parte, o consumo do quadrinho pelo conteúdo, ele não vai tão bem. E a mesma coisa com ficção científica. Apesar de livros venderem super bem, quando você entra na parte do quadrinho, é uma realidade completamente distinta.
É, a gente também não está trabalhando aqui, comentando a questão do marketing, mas sim da vendagem mais relacionada a gosto mesmo. Quando você falou, por exemplo, de ficção científica, aí imagino que, no caso da Bonelli, o Nathan Never deve estar nesse meio, no caso, por haver essa resistência. Houve um boom ali no final dos anos 80, ainda nos anos 90 e tal, para isso, que até popularizava o personagem, né? Eu acredito que ainda há necessário de um novo e tal. As pessoas até conhecem, mas há um pouco de resistência com o Nathan Never, eu percebo isso também.
Sim, exatamente. Por causa disso, existem certos preconceitos no mercado de quadrinhos que a gente não sabe exatamente o motivo. Mas assim, você consegue meio que dar uma tateada. A parte da ficção científica é uma delas. Tanto é que outros títulos de ficção científica de outras editoras de quadrinhos também não tiveram bons resultados. Ou eles foram suspensos, ou eles foram remodulados, enfim, várias outras coisas. O mesmo acontece para outras sagas de ficção histórica. Algumas foram repensadas, outras foram remoduladas, algumas mudaram de formato, ficaram mais caras, entendeu? Mas assim, se você olhar para o que tem hoje disponível nessa faixa de venda, você não tem ficção histórica praticamente disponível para compra. Você vai ter alguma coisa da Bonelli, que é uma casa italiana que está acostumada a produzir esse tipo de material, que você pode encontrar em outras editoras, mas você não tem nesse valor ou popular para consumo, justamente porque você não tem um mercado definido para esse tipo de coisa. É muito arriscado para você fazer esse tipo de coisa. Então, é sempre esse jogo. Você fica com tiragens menores, você trabalha com realidades menos aquecidas, mas assim, você tenta ainda assim trabalhar de outras formas. De repente a gente troca formato, que é o que a gente tá fazendo com o Martin. Vamos subir o formato, ele vem praticamente no formato do Tex Gigante, vamos ver se as pessoas se interessam um pouco mais também. Então assim, a gente vai fazendo vários testes para ver como que a gente consegue possibilitar um pouco melhor do conhecimento e tentar chamar a atenção, atrair a atenção das pessoas para isso.
O próprio Martin, ele tem várias histórias que vão dar mais de uma edição. Vocês pensam em fazer edições do tipo, que eu sei que vocês estão restringindo ultimamente em histórias fechadas dentro de uma revista só, nos últimos números, às vezes pega apenas no máximo duas edições e tal, mas tem arcos, por exemplo, perto do número 90 ao número 100, eu sei que ele tem um arco do 92 ao 100, basicamente, que é uma história só, e é super complexo pensar um ano inteiro de publicação no Brasil para ter essa história. É uma história interessante que vai envolver um ciclo de histórias sobre envolvendo Camelot. É que eu tenho algumas edições puladas, depois ele vai voltar nos números cento e tanto. Eu acho complexo, mas eu queria perguntar se vocês pensam em fazer histórias contínuas ou edições maiores, e até pensando depois do número 270, alguma coisa. Eu estou chutando um número, eu sei que é um número 200 para cima. Ele virou bimestral na Itália, até por ter baixa venda. Só que por ser bimestral ele tinha 160 páginas com histórias completas, mas de edições maiores do que a gente tem atualmente.
essas grandes sagas, né, vamos dizer assim, porque no fundo, no fundo, é quase uma minissérie, né, é uma microsérie dentro de uma série. Então, é um pouco difícil a gente pensar em trabalhar com elas agora justamente por conta disso, porque já com arcos duplos, as pessoas às vezes já criam uma certa resistência, pra gente trazer um desse assim, é complicado. Se der certo o Martin Mister um pouco maior, talvez a gente olhe para essas microsséries de uma outra forma, de repente, possibilitar um joguinho em duas partes, ou um joguinho único de publicação. Mas, assim, isso é muito cogitando, tá? Tudo vai depender muito de como for essa nova parte do Martin Mister para 2022 e com as vendas desse Martin Mister gigante.
Não, valeu. Eu não sei se eu tô colocando na parede, não quero colocar, mas são questões do personagem que eu gosto e eu queria saber se tem... Como que tá o andamento, que a gente sempre teme pelo personagem que a gente gosta.
Não, paredão, isso paredão. Sempre. Não. Paredão. Mas assim, o Martin, ele tem um público fiel dele, tá? Não corre esse risco. É um público fiel, assim como é fiel do Dylan, como é fiel do Zagor, mas ele é um público que a gente ainda fica numa fase muito experimental. Novas pessoas chegaram em Martin, principalmente depois que entraram em Júlia, o que também é mais fácil ter um leitor de Júlia que se interesse por Martin ou por Dylan do que o contrário. Então, assim, já melhora a situação. Não é o tipo da coisa ainda que dá pra olhar e falar, ah, vamos lançar um gráfico novo de Martin Mister. Não. Mas a gente vai tentar fazer algumas outras coisas antes de chegar nesse ponto.
É, aproveitando o Dylan, se haveria, né, chance de tornar uma série, mas aí seria uma terceira série do Dylan aqui no Brasil?
Mas não, para Dylan a gente não pensa em nenhuma nova série por enquanto. Talvez alguns especiais mais adiante, mas para esse ano de 2022 não. A gente mais tem complexo. O mesmo receio de que quando a gente chegar na fase do Meteora. Sim. Porque essa microsérie do Meteora dentro do Dylan Dog... Ela é uma série interessante, mas ela é uma série que é 880. Ela é muito criticada e muito aclamada. Então, assim, é meio estranho, entendeu? Então a gente não sabe como fazer com a coisa.
Na verdade, acho que ele tá perguntando se a nova série poderia se tornar uma revista mensal. Acho que é isso.
O Dylan, ele já é mensal de forma intercalada. Ele não aguenta eu ter, por exemplo, quase 3 títulos. Porque elas vão engavetar, elas vão se cruzar muito. Aí não tem como. O ticket médio de compra para esse personagem não é tão alto para isso ainda. Então tem que ser mais espaçado.
Vamos lá, do personagem, agora que tem menos séries sendo publicadas, que é o Dragoneiro. Eu quero saber se ele pode ter a possibilidade do Dragoneiro especial. E outra, o Dragoneiro, essa edição especial de lançamento, que foi lançada antes, né? Essa aqui é uma romance fumete, que tem uma história completa, foi lançada antes da série mensal, ano antes, né, acho que foi em 2018, o Dragoneiro começou a vir em 2019.
Foi 2018 que a gente lançou essa daí.
Essas datas, ainda mais com a pandemia, estão me deixando completamente confuso.
A gente perdeu noção do tempo.
Isso, que é 2021, eu acho que é 2020, toda hora que eu vou colocar a data em algum lugar. Mas essa revista, ela está esgotada, é difícil de encontrar. Teria a possibilidade dela ser relançada, embora... Tem uma pessoa que comentou que ela é necessária.
Ele pergunta
ela
isso.
Fala que é importante para o universo. Ela não é essencial. Você pode ler cada dragoneiro, cada arco de dragoneiro, sem precisar necessariamente do todo. Ela é muito legal ler numa continuidade o personagem, né, o título do dragoneiro, mas ela não é tão... Ela não é imprescindível. Então dá para você começar da número 1, a 1 a 4 forma um arco, que era para ser o Romance Fumetti, a segunda série do Romance Fumetti e tal, mas ela não é imprescindível, porém é uma história legal, se é a possibilidade.
O Dragoneiro número 0, ele vai estar disponível para comprar na Unlivro, gente, então vocês podem entrar na plataforma da Unlivro e vão poder adquirir por lá. Tá, pelo preço de capa, tudo bonitinho. A gente sempre está reforçando a importância da Unlivro como uma parceira comercial, eles têm uma impressão sob demanda. Então vocês compram, eles imprimem esse Unlivro e mandam para vocês. Então é muito gostosinho, muito bacaninha. É. E vocês vão poder adquirir pela Unlivro. Se já não está na plataforma, tá para entrar, porque a gente já mandou os arquivos, já mandou tudo, tá só esperando a liberação.
Mesmo formato vai ser?
Sim, a mesma coisa. Mesma, igualzinho que a gente publicou. Só que aí vai ser comprado pela Unlivro, que é a impressão sob demanda. É uma forma da gente sempre manter os nossos títulos todos disponíveis para o pessoal comprar, sem ter esse problema de, ah, esgotou, não vou poder ter, etc e tal. Então o sistema da Unlivro é muito importante para nós.
Então, volta lá. Dragoneiro especial. Eu posso sonhar com isso?
No momento, não. Dragoneiro não tem venda para isso.
Droga. Porque aí a pergunta que vinha junto era Dragonair Especial versus Zagor, que saiu o crossover, né? Tô pensando nos crossovers Dragonair e Zagor, você teve dois crossovers, e mesmo nos crossovers de Landog e Marte Mister, que teve três até o momento.
Sim, é, especiais nesse momento de crossovers a gente não tá elencado para 2022.
As próximas duas, prometo que agora eu encerro, e agora não é necessariamente Bonelli, é, mas não é, tá naquele limbo, e eu vou falar do Ken Parker. Ah. O Ken Parker, me perguntaram se ela vai se tornar, se ela poderia se tornar mensal, mas para além disso, eu queria saber que, bem, agora vocês estão com o lançamento do Sherlock Holmes, que é do Berardi. Eu queria ter um pouco, uma palhinha sobre o que a gente pode encontrar no Sherlock e se há a possibilidade também de outras séries do Berardi. Teve várias que a Ópera Gráfica publicou já há quase 20 anos, acho que foi 2003, o Tom's Bar, o Marvin, o Contraste, que são histórias bem pequenininhas e que eu não sei se, não sei qual que é a possibilidade, até a forma de chegar nessas histórias, porque elas não são de uma editora, elas têm que ser, eles têm um contrato pessoal com os roteiristas. Então, acho que isso também é uma dificuldade.
Então, o Ken Parker, na verdade, ele está sendo publicado a cada 45 dias agora, nessas primeiras 5 edições, né? Para o ano que vem normal também. A gente vai tentar acertar a periodicidade agora, tá? Então, vai depender muito do que o contrato retornar lá agora, do pessoal que está fazendo, que faz o licenciamento. É assim, publicar coisas de Berardi Milazzo é sempre difícil. Eu já contei algumas vezes em até outros podcasts, em até outros vídeos, sobre a surpresa que foi quando veio a notícia de que a gente ia poder publicar o Ken Parker da Mondadori. A gente quase caiu de costas, a gente quase caiu dentro da piscina que tem na editora, que a gente falou, o quê? Como assim? Assim, foi uma surpresa para todo mundo. Então é muito imprevisível. Vou ser bem sincera, eu não sei se é possível, tá? Vai ser. Depende muito para saber se a gente vai conseguir alguma coisa em termos de ter disponibilidade disso para alguma outra editora, que você não tenha anuência de todos os autores. Porque quando tem anuência de todos os autores, a gente sabe que fica inviável. Essa é a primeira coisa. Então, assim, o Ken Parker mensal ele não vai ser. Fiquem tranquilos. Ele vai ficar ou nessa periodicidade a cada 40, 50 dias para 60 dias, tá? Então, é mais possível que ele fique fixado em bimestral, como é a Agatex, do que ele vire mensal. Porque não dá, ele é um título caro. Então, a gente tem ciência disso, quebra muito as pernas na hora da aquisição.
E como que foi Sherlock? É legal a história? Tô curioso.
É divertido pra caramba, porque é o seguinte, o Sherlock é uma releitura dos contos do Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Então, assim, são contos curtos, em que abordam perspectivas diferentes da narrativa. Então, é muito gracioso e muito autocontido, porque são vários contos que traz o Sherlock naquele papel sempre dele do detetive, do cara dedutivo e muito perspicaz, mas às vezes eu vejo um quê dele do alienista, mas não do alienista brasileiro, The Alienist, que as pessoas conhecem, foi lançado um livro, teve até série na Netflix, então tem muito dessa sagacidade de composição. Então eu acredito que as pessoas vão gostar de Sherlock, porque esse Sherlock é diferente do Sherlock que a gente está acostumado. Ele tem essa narrativa extremamente inteligente, mas ele é mais dinâmico, ele é mais gostoso de ler, ele é mais rápido. Então assim, não fica aquele, então pensou que, e aí a narrativa de ligar o pontinho daqui com aqui, não, ele é mais ágil, então é bem gostosa.
E foi isso, olha só, eu falei sobre, consegui perguntar sobre tudo, desculpa, mas eu consegui perguntar sobre tudo e surgiu outras questões que a gente foi trazendo também. Tem um que eu acho que vale a pena trazer, é o do Ayrton perguntando sobre os personagens da Bonelli e da DC, esses encontros, mas eu não sei se eles terminaram necessariamente, tá meio obscuro até na própria Bonelli.
Esses contos, na verdade, eles têm preferência pela Panini. Por causa da franquia monopolizadora, tá? Então a gente fica aguardando para ver como que as coisas se comportam.
Então, essa daí, cara, como ela falou, né, e é provável que a Panini daqui não tenha interesse, porque, na verdade, o marketing seria muito mais para os personagens da Bonelli do que para a DC, propriamente dito. E eu não sei se você chegou a ter contato com alguma no original, elas são algo meio, sei lá, é que eu não cheguei a fazer review. Mas a última que eu li, que é Zagor versus Flash, Zagor e Flash, é uma coisa assim bem inusitadas, parece que um acordo que fizeram para tentar trazer os personagens da Bonelli para o, não vou falar para o Ocidente, né, mas para a América do Norte, né, e um maior peso. E aquele Zagor que a gente vê é o do Zagor Origins, não o Zagor que a gente acompanha nas mensais e tal. E fora que também as outras de Landog e Batman, na verdade elas são mais clickbaits, os encontros eles ainda não aconteceram em si, é uma questão complicada, a gente ainda tem que esperar como vai ser o retorno da Nathan Never e Liga da Justiça, que também foi prometido, a própria Bonelli anunciou já para 2022, aí depois dependeria muito da Panini.
O Ray Conan do Truman, se ele vai entrar nos ônibus...
Sobre Ray Conan, ele não entra nessa fase de ônibus, tá? Existe uma fase de ônibus que é do Ray Conan lá fora, que ela é autônoma, mas nesse ela não entra.
São quantas edições ainda do ônibus do Conan, então?
A nossa?
Isso.
São 8. 8 edições mais o Reader, que é aqui a gente vai ter uma mais, né? Que lá não tem, que é o Conan the Slayer, e aí tem o Reader. Então, na verdade, são 8, 7... 7 originais mais uma e o Reader. Então são 9. Quem sabe a gente não consegue, de repente, trazer mais de uma edição por vez, mas publicar mais por ano não dá. Vamos ver se sai alguma coisa para o ano que vem de negociação.
Uma pergunta que sempre fazem. Mágico Vento em formato italiano, quando ele ultrapassar o número da Deluxe, ela não vai ter mais Deluxe?
Não, tecnicamente, se continuar tendo interesse e compra, que tá tendo beleza, a gente vai continuar publicando, mesmo em PB.
Lá termina no 26, colorido.
Isso.
Ou melhor, aqui a Deluxe iria aqui até o número 12, seguindo o mesmo cronograma e tal.
A intenção é continuar. Tendo demanda e as pessoas aceitando que não vai existir uma colorização pós isso, a gente continua.
O relançamento está indo bem do Mágico Vento?
Por já existir a Deluxe, ele anda mais devagar, né? Por isso, talvez que a gente publique menos edições de Mágico Vento republicação ao ano.
Acho que é isso. Tem uma pergunta do Beto sobre qual título do Tex vende mais. Não sei se você tem esses números, você pode falar. Normalmente eu sei que as editoras nem falam, nem revelam isso.
A gente não costuma revelar, mas assim, um título que mais vende além de Tex, hoje, na editora, é Hellboy. Hellboy e Tex, eles vendem muito bem. Hellboy, Tex, Julia, Juiz Dredd, Dylan, e assim vai.
Então, é isso. Acho que a gente se estendeu bastante, falamos sobre todo o catálogo da Mitos.
Ufa!
A última vez que eu convidei a Joana, eu falei, não, Joana, eu não vou chamar você para falar sobre a Mitos, porque você só fala sobre isso. Então vamos falar sobre videogame. Dessa vez, eu peguei ela para Cristo, para falar sobre todo o catálogo, mas prometo que da próxima a gente fala sobre outra coisa.
Eu nunca mais já era.
É que teve a live de filme de terror, que eu queria que ela falasse sobre filme de terror, jogo de terror, e aí ela não conseguiu.
Que ruim foi.
E aí eu mandei esse castigo para ela. Mas espero que tenha ajudado a trazer, a esclarecer para todo mundo o que são essas revistas. Como a Juna disse, ano que vem muita coisa legal, nem que seja a continuidade do que já está acontecendo. Valeu todo mundo que passou por aqui. Muito obrigado, Joana, por ter aceitado, por ter ficado todo esse tempo. E já pode dar suas despedidas, onde a gente se encontra.
Imagina, eu agradeço, na verdade, o convite sempre. Para mim é sempre um prazer participar do live com os nossos parceiros, ainda mais você, Marcelo, que é sempre um colaborador muito fiel nosso aí da editora, sempre presente, passando perrengue em evento também e tudo mais. Rafael, obrigada também, você sempre está presente nos eventos, sempre aparece por lá, prestigia a gente e tudo mais. O Multiverso sempre também colabora com as resenhas, os nossos materiais, é sempre um prazer conversar com vocês. Eu sei que às vezes nem sempre a gente responde, eu tenho as melhores respostas que vocês querem ouvir, mas eu juro que eu tento sempre trabalhar para que a gente consiga chegar num denominador comum aí. E além disso também eu agradeço a toda a equipe que trabalha comigo, né? O Júlio Oliveira, que é sempre aí meu braço direito na editora, até para outras questões. Renato Nascimento também, que meu analista de marketing, sempre está presente, respondendo, fazendo as coisas, criando as campanhas loucas que a gente tem que correr. Além disso, todo o pessoal da redação que está sempre com a gente. Queria agradecer também a minha mãe, que, né, ela passou por aqui umas 3-4 vezes, aí eu só vejo a bichinha passando nas pontinhas do pé, assim, colaborando para não fazer barulho. Agradeço também ao Walter Campos, meu companheiro. Obrigado por ter aparecido na live, por ter prestigiado. Te amo. E outra coisa que eu queria dizer também é que, gente, quadrinho é um universo à parte, o mercado é muito louco, Eu sei que às vezes aparecem umas pesquisas falando que o brasileiro lê mais, mas às vezes é mentira. Não acreditem nisso. Leiam as pesquisas, se interem sobre como está o mercado editorial. É bacana também para vocês conhecerem. Se vocês tiverem a oportunidade de indicar um quadrinho, de dar um quadrinho de presente, final de ano está chegando. Não só a Mitos, mas tem uma porrada de editora com um monte de promoção. Garantam essas coisas, deem de presente, incentivem as pessoas a lerem, incentivem as crianças a largar um pouquinho os jogos eletrônicos, a largar um pouco o celular e dar uma lida, a vir para o mundo real, ao mundo de fantasia dos livros também. Então é isso. Muito obrigada pela paciência, pelo saco. Foi 2 horas de tralai de brincadeira aqui, que eu sempre adoro estar com vocês. E quando a gente for falar de jogo de novo, por favor, me chamem. Só não peçam para eu jogar nada no VR e nem jogar Outlast, por favor.
Rafael, onde a gente te encontra?
Bom, aqui no canal do Presto mesmo, né? Ou na Fortaleza, por ser um cast. Eu queria agradecer aqui, além da Joana, obviamente, né? A nossa convidada. Então é isso. Obrigado a todos aí. Estou no Multiverso 38, no Fortaleza, e no canal do Presto, vira e mexe aí com os clubes de leitura que a gente faz, lê bastante material da Bonelli, né, diga-se de passagem. E é isso, um abraço a todos, e valeu pela presença.
Então vou agradecer todo mundo, valeu de novo, Joana, o Rafael, que está no Paper Talk também, Yellow Paper Talk, que é o podcast que ele também apresenta, tem o podcast o que...
Que saiu o episódio do Salão do Tech, esqueci de falar, que eu e o Jefferson fazemos e tal, saiu o episódio 3, acho que semana passada, esqueci de me autopromover aqui.
Então, mas é sempre assim, eu falo sobre o Rafael fala sobre mim, porque a gente esquece um do outro. Mas também tem o meu Instagram, @pressogaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu todo mundo e até mais.